James Bond. James Bond.
Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Come with me if you want to live.
You, me or nobody is gonna hit as hard as life.
I got a bad feeling about this.
Se liga, aumenta o volume que vai começar o Sete Letras.
Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha. Aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje, iremos falar de um filme Disney de 2002. Isso. Filme Planeta do Tesouro, filme de animação da Disney lançado em 2002. E também foi lançado, o único ano que a Disney lançou dois filmes de animações ao mesmo tempo, é isso, não é?
Não foi, sei se foi o único, Tesouro, mas é Lilo e Stitch.
Lilo e Stitch, isso. Mas provavelmente sido um dos poucos anos que a Disney lançou dois filmes de animação no ano. Vamos falar do Planeta do Tesouro, que é um filme muito legal, uma animação muito diferente. E aqui comigo, pra falar sobre esse filme maravilhoso, temos ela, a pessoa mais revoltada sobre os parques da Disney. Conosco hoje, Bia Bock. Se apresente.
Bu, e olá, pessoas. E deixando claro, eu não sou revoltada com os parques da Disney. Eu acho eles maravilhosos, tanto da Disney quanto da Universal, Six Flags, etc. Eles são incríveis. O que eu fico revoltada é quando a galera fala coisa errada sobre esses parques ou fica pistola, tipo, enchendo o saco de quem quer ir numa atração falando que não vale a pena. Porque se você vai pra lá, vale a pena, seja o que você quiser ir. Vai no que você quer, seja feliz. É isso. Obrigada.
Logo, ela odeia os parques. É isso, tá, pessoal?
Como assim? Ai, nossa, cara, eu morava lá, se eu pudesse. Fácil, fácil.
Imagina morar lá no Mundo Mágico de Harry Potter.
Nossa,
imagina
fácil.
Imagina morar lá na Disney. Não, no...
Cara, nossa, o restaurante... Não, mas assim...
Star Wars?
Então, não tinha, né, o... Tudo, quando eu fui.
É que agora...
Ele não existia. Eu fui em
agora
coisas de Star Wars, mas a área nova lá toda eu não vi, não. Eu vi um pedaço da área nova, mas, nossa.
Vou te fazer uma pergunta, tá? Pode ser bem besta. Há quanto tempo
não,
o dos animais lá, quem você esquece o nome? É o Animal?
Não. O Animal Kingdom.
Animal Kingdom, né? Animal Kingdom. Uh-huh. Virou um bagulho, já tem um bagulho de Avatar.
Quanto? Ixi. Cara, quando
é
eu fui em 2000 e... Ah, mais ou menos. Quando eu fui em 2017, ele já tava lá. Eu não lembro... Se foi perto de quando ele abriu ou se ele tinha aberto no ano anterior ou um pouco antes. Mas em 2017 ele já tava lá. Então, tipo, antes da pandemia já existia.
É que eu fiquei imaginando depois que saiu esse filme se vai ter uma ampliação pro parque aquático lá. Como é que é o nome?
Tem mais de um parque aquático da Disney, na verdade.
O da Disney,
mas
né?
Sim, tem o Typhoon Lagoon, tem o Blizzard.
Porque agora faz total sentido ter um bagulho.
Ah,
o Avatar
faz.
No parque aquático. No parque aquático. Porra.
Faz, não, com certeza. Mas assim, os parques aquáticos, eles são menos temáticos do que os parques...
É, porque tem os animais, né?
Não, e também assim, tipo, os parques aquáticos, eles têm temas maiores, assim, tipo... O Blizzard, ele tem tema de nevasca, né? Tema de, tipo, como se você estivesse em uma montanha de neve,
não
pra esqui,
toa,
etc.
Blizzard.
Exatamente. Então... Então, assim, os nomes e os temas são um pouco mais abrangentes, assim. Não é que nem os parques que você vai, tipo, você tá em Avatar e você dá um passo pro lado, você tá em Star Wars, sabe?
É igual o Epcot, né? Que você tá na Itália, você dá um passo pro lado, tá
exatamente.
No Japão. É um bagulho completamente aleatório, tá ligado?
Maravilhoso. Inclusive, comentário aleatório, eu acho maravilhoso que o Blizzard, é Blizzard Beach. É Blizzard, que é o bagulho de gelo, e aí a segunda palavra é praia. É muito bom.
A praia de gelo?
Praia de gelo. É muito bonito lá. É que eu prefiro parques... Eu gosto de brinquedos aquáticos, mas eu prefiro brinquedos aquáticos que não são de parques aquáticos. Então, tipo, eu curto muito ir em Splash, por exemplo. Você tá no carrinho e você calhou que se molhou um monte, mas tipo, você tá... Enfim, eu acho mais divertido. Então, tipo, eu fui bastante nos aquáticos, mas eu... das últimas vezes a gente nem pisou lá, a gente ficou só nos outros parques mesmo.
Pra que se molhar, né, mano? Vamos pro outro, vamos ver.
Mas nos outros você se molha também, dependendo da atração. Tem atração que tem secador
assim,
de gente do lado de fora pra você secar.
Não, mas tô falando assim, Pra que que você vai ver lá o bagulho da água se você tem lá o Harry Potter?
Ah, sim.
O Star Wars. É mais... Nossa. Você tá focado no bagulho da água. É, senão não, tô... é o...
É verdade.
Assim, das pessoas de ir mesmo pra ver o bicho, pra ver o golfinho.
A comida... um dos restaurantes que tem lá na área do Harry Potter é bom demais. Nossa, eu sinto falta.
Esse eu quero ir muito. Esse eu tenho um puta sonho de ir. Não fui ainda.
É muito legal. A área do Harry Potter, a área do... Jurassic Park é muito boa também. Pandora é incrível. Pandora é assustadoramente bonito. Mas assim, tem umas áreas que é muito coração quentinho. A gente podia fazer um episódio sobre os parques um dia, no geral, assim.
Eu tenho que ir, pô. Deixa eu ir, aí a gente faz.
Beleza.
Eu vou ir. Tô me organizando para tal. É que assim, do nada, quebra uma geladeira, quebra um carro.
Pois é, tem essas coisas.
A programação que a gente faz de grana vai pro saco. Mas calma, que uma hora vai
quando... lá. É que depois da última vez que eu fui, foi 2017, né? Daí depois que teve a pandemia, a gente não volta mais, obviamente. Mas toda vez que a gente vai, a gente faz um baita rolê pra, tipo, ficar em lugares mais baratos ou lugares que a gente sabe que são mais baratos e, tipo, a gente, pra gastar só nos parques e nas coisas assim. Então, tipo, a gente compra ingresso quando a gente sabe que tá mais barato, compra passagem de avião quando sabe que tá mais barato, faz um monte de pacote, não sei o quê. Justamente porque, tipo, né, o intuito é ficar em lugares simples e comer comida simples porque você quer aproveitar o parque e não, tipo, hotel ou coisa do gênero.
Sim, 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 sim.
Mas
agora que tio Lula fizemos o L, agora as coisas vão melhorar. A picanha já tá baratinha. O resto logo fica também.
Só falta o dólar.
Só falta o dólar, por favor. Ai, bom. Depois dessa volta gigantesca pelos parques da Disney... Vamos lá, dona Bia Bock. Faça uma sinopse sucinta e resumida do filme.
Só antes, pra gente fazer uma ligação, tem em alguns parques, alguns lugares temáticos de a história da animação, né? E existe uma loja em que tem vários artigos relacionados com os filmes e tem uma mesa onde animadores da Disney ficam em alguns horários do dia, em alguns dias, desenhando e você consegue comprar desenhos com eles. E eu tenho um desenho do Jim Hawkins, que eu peguei lá. Em uma das vezes.
Claro.
Porque, infelizmente, não tem
um
coisa.
Foi um fã.
Nossa, mano, eu fiquei maluca. Porque, tipo, não tem coisa pra você achar do filme lá. Tipo, existem alguns pins que em algum momento existiram, mas e pra achar esse negócio? Pô, tem que ser na internet, com sorte e com a sorte de não tá caro pra inferno, né? Tipo, faz 10 anos que eu tô tentando comprar o artbook e nunca consegui, porque sempre tá ou hiper caro ou simplesmente não tem lugar nenhum. E, tipo, 5 mil num artbook é um problema, né? Então, tipo, 3 mil, enfim, então...
Meio difícil. Pegado aí, né?
Meio bastante. Um dia, um dos meus sonhos é ter... Um dia eu vou ter esse artbook. Mas, enfim, Planeta do Tesouro.
Mas peraí, qual artbook?
Do Planeta do Tesouro.
Não deve ser esse aqui, né? Uma capa meio vermelha? Da Voyage of Discovery?
Manda aí.
You can't do it.
Por já tá bem mais barato. É esse mesmo, né? Tá bem mais barato do que o normal, isso é interessante.
Já tá focando no carrinho?
Ah, não, mas salvei aqui o link.
Colocando no carrinho agora.
Nossa, mano.
Desculpa, fala aí.
Não, imagina. Peraí que eu fiquei levemente hipnotizada aqui com o negócio. Passo bem. Ok, beleza. Então, Planeta do Tesouro é baseado na história A Ilha do Tesouro, né? Mas tem algumas coisinhas diferentes. E a coisa mais importante que você precisa saber, que normalmente é o que vence as pessoas a assistir, é que é sobre piratas no espaço. Então você junta aí duas temáticas bem interessantes e você segue o Jim Hawkins, um menino que ganha aí uma possibilidade de viajar pelo espaço intergaláctico. E a gente acompanha todas as aventuras dele ali enquanto ele tá tentando se encontrar na vida e conseguir ajudar as pessoas mais próximas. Dele. Você falou sucinto, né?
Não, tipo isso. Perfeito.
Válido, ok.
Super sucinta. É isso, teve um episódio hoje. Qual foi que você foi super sucinta? Foi no dos filmes, né, que a gente fez. As expectativas de filme, eu acho.
Ai, talvez.
Faça um resumo sucinto. É uma frase. Caralho, sucinto. Real.
Ai. Não me desafie.
Tá bom.
Eu tenho esse Funko Pop.
Ah, tá, desculpa, então.
Ele tá aqui do lado do Tony Stark.
Eu ia só te fazer vontade, mas enfim, já que você tem...
Não, tá aqui. Tá do lado do Tony Stark, do Darkwing Duck e do Alan Walker. Maravilhoso. Um grupinho
então,
maluco.
Então, fala aí, o que que, pra você, uma animadora, uma desenhista, uma designer, uma criadora de jogos e uma fã da Disney, o que que te pega tanto nesse filme?
Foi mudando ao longo do tempo as coisas que me levavam, assim. Porque na época que ele saiu, eu sempre gostei muito de coisas relacionadas com o espaço. Então, tipo, no quarto do meu pai, na casa dos meus avós, tinha fotos da Lua, de astronautas. Então, tipo, o teto do quarto dele, ele fez um mapa estelar preciso de uma parte do céu com aquelas estrelinhas piquiticas. Então, assim, foi uma coisa que, desde pequena, a galera ao meu redor gostava muito de coisa relacionada à NASA. E pirata, tipo, é um tema muito legal, né? É difícil não se sentir curioso em relação ao tema pirataria. No sentido piratas e bucaneiros. Bom, pode ser também no sentido pirataria de filmes, enfim. Mas no sentido de bucaneiros, corsários.
Não que a gente não faça, né? Fala.
Enfim. Acontece, né? Inclusive, o jogo de GBA do Planeta do Tesouro, eu nunca tive um GBA, não consegui comprar. Então, infelizmente, eu vou ter que piratear o jogo se eu quiser jogar um dia, né? Vou ter que emular, então, enfim. Mas, então assim, no começo, o que mais me chamou a atenção foi o fato de serem piratas, deles estarem no espaço e do personagem principal ser uma pessoa que tá tentando se encontrar no meio de essa confusão inteira que é o filme. E assim, eu acho que... Eu sempre gostei muito de filme de princesa quando eu era pequena. E aí, do nada, você vê um filme que não tem nada a ver. Pô, é a mesma coisa que aconteceu quando a primeira vez que eu assisti o Gigante de Aço. Gigante de Aço ou Gigante de Ferro? Confundi. Gigante de Aço. Não, isso. É isso mesmo?
Gigante de Aço, eu acho. Gigante de Aço é o do Vin Diesel, não é? Aço é o do Vin Diesel? Não, Gigante de Aço é o do Hugh Jackman. Gigante de Ferro é o do Vin Diesel.
Gigante de Ferro?
Sabe que o Vin Diesel é o Gigante de Ferro, né?
Eu não sabia dessa informação, não.
É, o dublador é o Vin Diesel.
Incrível, mano, incrível. Eu nunca vi em inglês Gigante de Ferro. Mas assim, o Gigante de Ferro, o Dinossauros Estão de Volta, do Steven Spielberg, e o Planeta do Tesouro são filmes que fogem muito disso, né? Tipo, o personagem principal é um garoto, normalmente, né? Em todos os filmes. O Dinossauros Estão de Volta até tem um pouco de romance, mas eles são crianças, então é romance bem superficial, assim. E tipo, o Planeta do Tesouro não é o foco, né? E não que eu não goste, que na época, como eu disse, eu era maluca pelas princesas. Eu sempre achei muito legal. Só que eu acho que o fato de não ser aquele formato me chamou muito pra aquele filme. E, inclusive, me chamou mais na época do que o próprio Lilo Stitch, que eu gosto. Tipo, eu tenho um Stitch de pelúcia, eu tenho um monte de coisa do Stitch, eu acho eles muito legais. Mas a mistura de todos esses fatores de serem piratas, espaço e o personagem tá tentando se descobrir, não necessariamente tem nada a ver com par romântico, é muito mais uma coisa tipo, ele com ele mesmo e ele entender quem ele é, eu acho que me chamou muita atenção quando era menor. E ao longo do tempo, eu fui descobrindo como o filme foi feito, né? Tipo, o DVD do filme, ele tem algo bastante, na verdade, coisa extra. Até eles fizeram um modelo do RLS, que você anda pelo modelo pra conseguir ir das coisas que tem no CD, então, tipo, das coisas por trás das câmeras, pras cenas, enfim, você anda por dentro do navio. Tem uma área que você consegue explorar o navio. E quando eu fui, ao longo do tempo, entendendo como o filme tinha sido feito de verdade, aí juntou o que eu já sentia de carinho pela história e pelos personagens, e juntou isso com a minha curiosidade enquanto artista de o que esse filme fez em relação à parte, não só artística, mas técnica também, né, de tudo que aconteceu por trás do filme, como ele foi feito de fato. Então, ele já era o meu filme favorito quando eu era menor e só continuou, tipo, só foi adicionando fatores pra ele continuar sendo meu filme favorito e ser meu filme favorito até hoje. Tanto que eu comentei hoje com o Gui, eu falei assim, eu sempre falo, né, que esse é meu filme favorito, porque pra mim sempre foi uma coisa muito óbvia. Hoje, eu tava pensando, tipo, qual será que é o meu segundo filme favorito? E eu não faço ideia, tipo, porque é uma diferença tão grande pra mim desse, pra todos os outros que eu gosto muito, que eu não sei o meu segundo filme favorito. Será que é De Volta ao Futuro? Será que é Jurassic Park? Talvez seja A Vida é Bela, mas eu gosto muito também do segundo Exterminador. Então, tipo, não sei, cara. Um filme do Estúdio Ghibli, talvez seja Sussurros do Coração, não sei. Porque, tipo, eu gosto muito de tudo isso, mas Planeta do Tesouro fez um impacto tão maior pra mim que não é nenhuma competição. Tipo, eu não sei qual é meu segundo filme favorito. Não faço ideia. E talvez eu não nunca descubra. Mas eu sei que esse é o favorito. Então, tipo, foi um filme que foi evoluindo ao longo do que eu fui evoluindo na minha vida também, das coisas que eu fui passando a ter interesse. Calhou que ele sempre tava na minha bolha de interesses e isso nunca mudou. Seja do ponto de vista narrativo, era uma história que já existia, né? A base, como eu disse, é de um livro. Então, tipo, já era uma coisa que era provada que dava certo. Mas os personagens são interessantes. Hoje em dia, que eu tenho muito mais coisa em relação a design de criatura, de novo, esse filme tem um monte de criatura incrível. Então, tipo, sempre tem coisas que me levam de volta pra esse filme, sabe? Em questão de interesses novos e antigos. Então,
o bagulho que eu achei bem da hora no filme foi a diversidade entre os personagens, né? Porque você não tem personagem igual.
Não.
Você tem parecido. A mãe e o filho são muito parecidos. O professor lá e a capitã, eles têm eles lembram porque talvez sejam da mesma raça ou algo nesse sentido. Né? Mas eu não senti nenhum personagem idêntico, sabe? Você assiste uma animação, tem três caras iguais. Tipo, todos os personagens do Miyamoto, acho que é Miyamoto, né? Porque todos os são Seiya.
Sim, você pega o One Piece, tipo, tem um monte, todas as meninas são a mesma menina, quase, também.
Isso, é isso. Então, é foda, porque o cara desenha a mesma coisa, mas eu entendo que aí é outro formato, é outro rolê.
Sim, sim.
Mas eu senti que é bem diferente, assim, a pegada desse filme pra outras animações, pra outras coisas de animação. Eu gostei bastante, sim, do filme. Achei ele bem divertidão. Tem uns momentos ali de vergonha alheia, talvez, né? Do ciborguezão lá. Vergonha alheia na brincadeira, tá? Eu achei da hora ele, no final, não ser um grandíssimo filho da puta e meio que adotar o moleque que não tem pai e tal, que passou um monte de perrengue e é super ligeiro, fodão. Eu achei bem da hora isso. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, é o design dos personagens, que são todos muito diferentes. Você não consegue identificar padrão nos personagens. Isso eu achei bem da hora. Padrão é não ter padrão. Isso pra mim é muito da hora. Muito bom.
É porque a gente tem, obviamente, várias outras franquias que tem muitas criaturas diferentes. Tipo, Star Wars tem um monte de criatura diferente também. Sim. Mas, realmente, tipo, é uma animação que você tem. O Doppler é baseado num cachorro. A Capitã Amélia é baseada num gato. Aí você tem o Mr. Arrow, que é uma pedra. Tipo, o Morph é um globezinho de energia, sei lá o que ele é. Aí tem o Cyborg, aí tem, tipo, aquele bicho com 6 olhos. Você tem o robô, você tem mais de um androide ao longo do tempo, que não é tão importante assim, mas enfim. É muito bicho, muito diferente.
Ah, você sentiu aquela aranha? É uma aranha? É uma aranha?
Aquela aranhona, né? O Scoop, é tipo uma aranha.
Porra. Isso é muito da hora. Isso é muito... Ele é o personagem, talvez, que mais mete medo, assim. Quando você assiste, assim, caralho, esse bicho aí não é tanto pra criança, não. Mas, entende o bagulho? Eu achei muito foda essa capacidade em ser inventivo na criação dos personagens. Porque a história original não tem isso, né? A Ilha do Tesouro são piratas de verdade. E um moleque.
Isso, tudo humano.
E é isso. Isso aí. Tudo humano. E aí pegar essa história e perverter ela ali, transformar ela num bagulho, tipo, ó, além dos humanos, tem esse monte de bicho aqui, e aí vocês vão brincar com eles e vai viver aí, tentando sobreviver contra eles, que são piratas, que são ladrões, que são, enfim, que fingem que são a tripulação perfeita pra tentar chegar no lugar. É muito da hora isso. Muito, muito da hora. Muito da hora. Eu achei bem da hora.
E tem uns negócios muito legais, assim, tipo, que nem o fato do Scroop ser tecnicamente uma aranhona, né? E aí você tem aquela cena de perseguição que o Jean e o Morph estão correndo do Scroop e ele indo atrás, e eles, por ele ser essa forma de aranha, eles conseguiram fazer ele andar de uma forma, ele correr, né, de uma forma muito assustadora pra ideia, né, daquela criatura te perseguindo, e é o uso da câmera, eles usaram deep canvas, né, naquela hora também. Então, é muito interessante, assim, o que eles fizeram em relação a esses personagens. O próprio fato do, ainda no Scroop, tem o fator que a gente tem muito lore que é jogado, entre aspas, que se você pegar, pegou, se não pegar, não pegou, mas, tipo, que eles estão ali pra deixar o mundo vivo, que nem o fato de tem um momento que o Jean chama o Scroop de farolete, porque a raça do Scroop fica brilhando em vermelho quando eles estão irritados, então, tipo, é uma brincadeirinha que talvez você não perceba, mas é um negócio que acontece. Ou o fato deles usarem ele ter uma garra na mão pra quando ele tá falando sobre as criaturas, no caso ele tá fazendo uma comparação com frutas, né, podem ser frágeis, e ele aperta o negócio enquanto ele tá falando, a fruta enquanto ele tá falando, falando pra dar essa impressão, né? Eles usaram muitas pontas com eles e muitos triângulos que faz justamente trazer essa ideia de que ele é mal, né? Que ele é malvado, que ele é inescrupuloso. E é muito interessante. Eles fazem isso muito bem com todos os personagens. Tipo, o Sr. Arrow, que é o cara de pedra, ele é pra ser uma figura super respeitosa e super leal. E aí ele é, tipo, a forma base dele é um quadrado e ele é uma pedra. Então, tipo, já traz aquele negócio que ele não muda suas decisões e que ele é leal e ele continua ali pra Capitã América, no caso. Então é muito... São umas coisas muito interessantes, assim, de design que vão acontecendo. Ou o próprio fato, o Jim vai mudando de roupa ao longo do filme. Ele começa com uma roupa toda escura e aí ele vai ficando cada vez mais clara a roupa dele. Cada vez com mais cores, indo mais pros tons de vermelho. Que ele vai se encontrando e ele vai deixando pra trás o luto do pai. Enfim, é muito interessante. É, tipo, o design das coisas é muito, muito bem pensado.
Então, isso foi um bagulho que eu acho que eu fiquei bem encantado, assim. Além do design ser maneiro, a animação é muito bonita. Uhum. O desenho é muito bonito. Porra, você tá bom. Você vai falar, pô, é bonito. Mas hoje em dia tem tal filme que é mais legal. Sim, mas, porra, coloca em referência, em proporção 2002
uhum.
pra hoje. Tem toda essa diferença. Mas mesmo assim, eu achei... Bem bonitão, assim, bem da hora. Sim. De ver como foi o bonequinho, o menino. É muito maneiro, é muito da hora como uhum. fizeram os personagens, sabe? Como você falou aí, esse personagem aí, eu acho que é o mais... o que mais tem detalhes, talvez, que é o aranha aí, sei lá, o bicho
uhum.
doido. É o mais detalhado, talvez. Mas não por isso, ele é o único, tá ligado?
Ah, todo,
tem muitos outros personagens que você fala assim, porra, super bem feito, maneiro pra caramba. O Cyborg é muito da hora.
Ele é incrível.
O Cyborg que adota, meio que adota o moleque. É muito bem feito também.
Uhum.
Em detalhezinho do olho, a mão e não sei o que. Sabe? É um negócio muito... Eu senti que foi feito com muito esmero.
Sim,
os personagens. Não só o personagem, né? Mas a animação em si foi feita com muito cuidado, com muito...
Uhum.
Muito tato. Quem tava fazendo, tava realmente querendo fazer aquela forma, daquele jeito.
Eles tanto queriam fazer que aí, uma leve interrupção aqui pra contar por que que esse filme existe. Na verdade, ele é o projeto dos sonhos de uma dupla de diretores, que é o Ron Clements e o John Musker. E eles estão desde 85 tentando fazer esse filme acontecer. Eles tinham acabado de terminar o Cadrão Mágico. Chegaram pro Jeffrey Katzenberg, é esse o nome dele? Acho que é esse. E eles falaram, tipo, a gente quer fazer uma adaptação da Ilha do Tesouro, a gente tem essa ideia, a gente precisa fazer, e foi negado. E aí eles continuaram trabalhando pra Disney, e sempre, antes e depois das direções que eles faziam, eles pediam de novo e era sempre negado. Então, tipo, eles fizeram as peripécias do Ratinho Detetive, fizeram Pequena Sereia, fizeram Aladdin, sempre era negado, até que eles ganharam um acordo que era tipo, vocês vão fazer Hércules. Terminou Hércules, vocês podem fazer o projeto dos sonhos de vocês. E aí, enquanto eles estavam fazendo a parte do Hércules, eles pediram pro Ted Elliott e pro Terry Rozier, que foram os caras que anos depois iam fazer o primeiro Piratas do Caribe, pra trabalhar no pitch de roteiro que eles tinham de Planeta do Tesouro, e aí a história seguiu, e aí eles conseguiram fazer o filme em 2002. Mas tipo, desde 85 era o sonho dos caras, era sempre negado. Então realmente faz muito sentido o tanto de carinho que tem na produção, porque demorou uma cota até eles terem o ok, né?
Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o motivo que você acha que esse filme foi tão mal em bilheteria? Pra mim não é critério de qualidade ou não, tá?
Ah, não, com certeza.
Pra mim não tem nenhuma referência de qualidade, mas
uhum.
é um fato que foi muito mal nas bilheterias.
Não, foi ruim mesmo. Porque assim, primeiro que a gente comentou que foi um ano que eles lançaram dois filmes diferentes, né? E Lilo e Stitch, eles fizeram... A ideia era sair direto em DVD e eles tinham feito uma campanha de marketing gigantesca. Tipo, tinha brinquedo do Lilo e Stitch no McDonald's, no Burger King. Tipo, eles fizeram, eu não sei se você chegou a ver ou se você lembra, mas eles fizeram vários sketchzinhos do Stitch aparecendo em cenas importantes de filmes da Disney. Então, tipo, você tem uma cena que é a Bela e a Fera dançando, aí a câmera sobe, o Stitch tá lá em cima no teto, tipo, uns bagulho assim. Ele, no meio de Pequena Sereia, enfim, eles fizeram vários sketchzinhos. Então, assim, o Stitch já tava virando um personagem conhecido. Não conhecido do ponto de vista, a galera sabia o que ele era, mas sabiam que ele tava vindo. E quando o Planeta do Tesouro foi sair, ele saiu junto com Harry Potter 2, uma sequência de um filme de Papai Noel da Disney, e 007, Outro Dia Pra Morrer. Então, assim, ele tava competindo com esses três filmes, e o trailer do Planeta do Tesouro tinha saído perto do Ataque dos Clones. Volta dos Clones? Retorno dos Clones? Ataque dos Clones, é isso, né?
Ataque dos Clones,
isso. Isso. Eu não sou a pessoa...
Volta dos Clones.
Retorno, caralho, revolta.
Retorno, revolta, ataque.
Desculpa, o meu Star Wars é De Volta pro Futuro. É De Volta pro Futuro, não, desculpa, eu tô maluca aqui.
Caraca, você falou já pra mim qual que é. É o
Perdidos no Espaço, né? Perdidos no Espaço é o meu, é o meu Star Wars. Então, tipo, eu fui assistir Star Wars quando eu tava no ensino médio. Vocês estão me fazendo uma ideia. Gosto atualmente? Gosto. Gosto do que tá sendo feito atualmente? Não muito, mas assim, nunca foi a minha infância, né? Então eu realmente não lembro o nome dos filmes. Eu acho que os filmes que eu fui ver de Star Wars no cinema foram os piores, mas enfim.
Não, se você falar episódio 9, a gente vai acabar agora a gravação. Que esse é o melhor filme de Star Wars. É o último, o Skywalker aí.
Ah, esse eu não fui ver no cinema, não. Ah, eu tinha ido ver o anterior e fiquei meio meh. Enfim. Também
eu falo
não gostei
pra provocar
de...
Eu falo pra provocar os fanboy doidos, mas foi bem ruim também.
É bem ruim também?
É bem ruim também, mas eu falo que é o melhor pra provocar a galera que fica pistola com isso.
Então, assim, quando o filme saiu, ele tinha muita concorrência. E a gente tava vendo, tipo, outros grandes filmes saindo. Se eu não me engano, o primeiro era do Gelo, enfim. Então, assim, era uma época muito difícil. E o Stitch é muito fácil de vender. Pô, ele tem uma cor chamativa, ele tem ele é chamativo, ele é fácil de fazer brinquedo. Você pega, tipo, quem que é a contraparte dele no Planeta do Tesouro? Tipo, Morph. Como é que você vai fazer um brinquedo do Morph? Tipo, você vai vender a moeba com o olho? Não faz sentido. Então, tipo, obviamente.
Mas eu achei ele mais bonito. Eu gostei mais do Morph do que do Stitch, tá?
Eu gosto muito do Morph também. Eu tenho um pack de stickers no Telegram de Planeta do Tesouro que eu fiquei fazendo o Morph ser transparente, de tanto que eu gosto dele, mas enfim.
Meu Deus.
Então, assim, o Morph, ele é um personagem muito carismático, mas o fato dele poder se transformar em qualquer coisa acaba, tipo, que torna ele uma figura que pode ser qualquer coisa, mas é, tipo, dito. Tipo, se ele pode ser qualquer coisa, como é que você vai fazer ele ser tão icônico marcante quanto o Stitch consegue, sabe? Tipo, a maior coisa de diferente do Stitch é se ele tá com seis braços, tipo, com seis braços, perninhas, né, e tal, ou se ele tá com quatro. Tipo, essa é a grande diferença. Tipo, se ele tá com a roupa vermelha ou se ele tá sem nada. E é isso. Então é muito fácil de você continuar mantendo ele icônico, porque a carinha dele nunca muda, né? Enfim, ele nunca muda de fato. Então, assim, existem algumas teorias sobre o que de fato aconteceu, que deu tanto errado, mas já com certeza não ajudou a época que ele saiu. Mano, você coloca o filme pra sair numa época que tem um 007 e o filme de Papai Noel da Disney também, tipo, tava ali, mas assim, enfim, né? Não é um negócio um pouco mais nichado. É. Mas você coloca junto pra sair com Harry Potter 2. Você tá de sacanagem. Na época que, mano, a franquia é muito grande. E era o segundo filme da franquia. Então, assim...
Talvez mas a franquia mais rentável da Disney da Warner por muitos anos foi Harry Potter.
Então, assim, tipo, é uma coisa difícil. E o fato de que eles estavam, sim, fazendo algumas coisas de marketing, mas eles tinham que dividir o marketing entre Lilo e Stitch e Planeta do Tesouro. E, de novo, Stitch, fácil demais de vender. Então, obviamente, maior dinheiro foi pra lá, né? Então, assim, o que muita gente tem de impressão, porque quando eles fizeram as pesquisas sobre o filme, eles sempre têm, né? A Disney sempre faz. Na verdade, todos os estúdios têm isso. Eles fazem uma pesquisa pra saber o que o público tá esperando do filme. Seja qual o filme vai sair, pra você saber o que vai acontecer em tese, fazer as contas de quanto você vai ganhar, enfim. E quando eles fizeram isso, eles descobriram que o público tava esperando que o filme ia sair em DVD e que eles iam assistir em DVD porque eles tinham acostumado já com outros filmes assim. Tipo, o próprio Lilo & Stitch ia sair direto em DVD. Então, o que eles estavam mais esperando é, tipo, vai sair um monte de filme a gente vê no cinema e esse a gente vê em DVD. Então, a Disney já sabia que eles não iam ganhar muito dinheiro por conta, um dos motivos ser esse, o outro, tipo, muita gente nem sabia que o filme ia sair pra começo de conversa. Então, assim, foi um filme que ele foi muito caro, porque ele misturou muita tecnologia, né? Não teve uma campanha de marketing incrível. E aí, tem todas as teorias, que, assim, existe a possibilidade que os executivos da Disney queriam fazer uma sequência, e porque, tipo, eles já tinham a sequência e uma série de televisão pra sair. Tanto que já tava em produção há 9 meses. Ah, o segundo filme. Ia ter, tipo, o William Dafoe já tava indo pra gravar as falas. Então, assim, ele ia ser o vilão. Depois, se você quiser, no final eu te conto como é que ia ser o segundo filme. Mas, tipo, eles já tinham contratado a diretora do segundo filme, é a June Falkenstein, que era uma moça que ela fez na época Tigrão. O Tigrão é muito bom, é um filme maravilhoso. Se você não assistiu o Tigrão, excelente. Vai assistir, todos vocês estão ouvindo aí.
Super divertido.
Não, maravilhoso. E assim, o Planeta do Tesouro foi sair em novembro. Foi em novembro. Em outubro, eles já tinham os storyboards, concepts e algumas partes de roteiro pros planos de expandir a franquia. Então, tipo, já tava com tudo pronto pra fazer o segundo filme, já tinha coisa pra série. Tanto que quando teve esses problemas problemas, tipo, a Disney começou a ver que talvez não fosse tão rentável assim, eles chegaram, teve uma semana depois do lançamento do filme, do primeiro filme, a diretora e o diretor de dublagem, que é o Jamie Thomason, eles estavam lá nos estúdios de Nova York esperando o William Dafoe chegar pra fazer as gravações em 30 minutos, receberam uma ligação falando, cancelada a franquia, cancelada a série, não vai ter mais nada de Planeta do Tesouro, podem voltar pra casa. Caralho. O William Dafoe já foi avisado. E aí, tipo, fecharam tudo. E assim, então, obviamente, não tem como a gente saber se realmente foram os executivos que cortaram tudo e que foi meio que um a gente não quer que dê certo. Porque, enfim, não tem como saber, né? Não tem como saber o que aconteceu de fato ali, mas a impressão que fica e que muita gente tem é que realmente foi meio que um negócio de vamos focar em outras coisas, né? Eles estavam querendo um pouco sair também do 2D. Então, tipo, vamos focar no Lilo & Stitch, vamos focar em filmes futuros e, tipo, essa franquia aí que gasta mó dinheiro pra fazer por conta do de Canvas e do CG, a gente deixa de lado. Só que aí, obviamente, né, quando chegou no Oscar e Planeta do Tesouro tava concorrendo, foi uma baita de uma surpresa. O fato de que todas as notas de crítica e de público foram excelentes também, tipo, o número de pessoas que viu não era tão grande, mas todo mundo que viu gostou. E isso foi uma baita surpresa, só que até aí o estrago já tinha sido feito, não tinha muito como voltar atrás, né? E meio que já era. Então, assim, tinha todo um plano pra fazer um monte de coisa, porque o filme dá muita brecha pra isso, né? Só o fato deles viajarem no espaço. Mano, Kingdom Hearts tá aí. Oh, o raio do tamanho da franquia. E é o principal rolê do Kingdom Hearts é que o personagem principal viaja entre mundos da Disney. Dá pra fazer isso tranquilamente com o Planeta do Tesouro, com mundos diferentes. A quantidade de criatura que a gente viu em dois planetinhas que a gente foi. Pô, é uma franquia que realmente podia existir, podia ter muita coisa. E é uma das maiores tristezas pra mim, porque, de novo, é meu filme favorito e tava, cara, tão perto de ter mais coisa, tão pertinho. E a galera que participou realmente gostava muito do projeto. Tanto que, em mais de uma entrevista, a galera já comentou que a equipe inteira ficou triste quando, do nada, foi cancelado tudo, porque eles estavam, a só de um já tava 9 meses trabalhando na sequência. Então, assim, tem... Nossa, eles já tinham muita coisa. Socorro, mano. Mas um dos grandes motivos é realmente, ele foi lançado numa época péssima em relação à competição e numa época que, tipo, eles já estavam fazendo isso de ir pra DVD, então realmente fazia sentido as pessoas esperarem que esse filme também seria DVD, ainda mais quando ele tinha menos publicidade do que o outro que ia ser de DVD, né? Então, meio triste. Eu tenho uma parte de mim sempre vai ter esperança de um dia pelo menos ver em Kingdom Hearts. Tem tudo a ver com Kingdom Hearts esse filme, cara. Mas
se Kingdom Hearts aparecer no personagem principal, aparecer em Kingdom Hearts, tá lá,
eu explodo. Então, eu explodo, mano.
Eu explodo, é foda.
Nossa, explodo. Não, mas sem zoeira, assim, eu acho que se em algum momento acontecer de aparecer o Jin, qualquer personagem de Planeta do Tesouro, mas se aparecer o Jin, assim, em Kingdom Hearts, eu choro jogando com certeza. Com certeza eu desabo. Poucas coisas me fazem quebrar, mas isso ia me quebrar muito fácil. Com certeza.
Mas é uma pergunta, você jogou o joguinho do PS2?
Eu tenho o jogo de nave, que é o... Tem na Steam, inclusive. Mas o de PS2 foi... Era o de nave que era o de PS2? Ou foi o do GBA? Foi o do GBA, né?
Nave... o PS2 é tipo arcadezão.
Eu não tenho. Eu nunca tive.
Depois você dá uma olhada no... Você zera pelo YouTube primeiro pra você ver. É muito, né?
Não, eu quero muito. Eu joguei o de PS2 uma vez só, que um amigo tinha... Eu devia ter, tipo, pelo amor de Deus, me dá esse jogo de aniversário, mas tipo, assim, nada. Mas...
Fica sem jogar e me dá.
Não, é PS2 assim, também. Tipo, não, e na época também, eu não sabia que nunca ia ter mais nada, né, da franquia. Então, tipo, eu gostava, mas não era uma sensação de... Hoje em dia, se eu vejo um bagulho de Planeta do Tesouro, eu sei que, tipo, existe a grande possibilidade de se eu não pegar naquele momento, nunca mais eu vou achar.
Tipo,
né?
O livro que eu te mandei de R$1.500. Se eu não pegar agora, não pega mais.
O cara
incentivando o custo desnecessário na vida.
Você viu?
Tá com as contas todas pagas, não precisa, né? Pra que fazer isso com você mesmo, né? Tá suave.
Nossa, mas um dia.
Mais um dia. Um dia você vai comprar, né?
E não sei se você sabe, mas assim, o filme, ele foi todo feito em cima de uma regra que eles chamam de 70-30, que é ser tudo no filme. Música, design dos personagens, ambientação, tudo. É 70% vitoriano / barra pô, mais antigo e 30% sci-fi barra moderno. Então, isso vai com tudo, né, na criação de tudo. E assim, é tanto que você pega todas as músicas do filme, ele tem duas músicas só que tem letra, que são as duas músicas que estão nessa porcentagem de, entre aspas, sci-fi, que são as músicas mais modernas, as músicas que tem letra. Tipo, é aquela, a principal, de quando você tem o flashback do Jim, e a música final, quando o Jim olha pela janela, que começa quando ele tá olhando pela janela e vai pelos créditos, né? São as duas músicas que estão nessa porcentagem, o resto das músicas tá na porcentagem de vitoriano, que não necessariamente significa que a música seja vitoriana, mas ela tá nessa porcentagem de mais clássico. E aí o visual de tudo entra nisso, né? Então, tipo, você pega o RLS Legacy, que é o navio, ele tem também 70% vitoriano e 30% é a parte de sci-fi que faz ele conseguir voar pelo espaço. Tipo, isso, e isso vai
Eu achei
tudo.
Da hora que é tipo uma caravela que voa.
É, muito louco.
Muito foda, muito foda.
E tipo, isso tá pelo filme inteiro de formas muito sutis, assim. Você pega o trabalho de áudio, quase tudo no trabalho de áudio são coisas, barulhos realistas, e aí você tem ali um 30% que são barulhos hiperfuturistas feitos com outros tipos de objeto pra dar aquela impressão no áudio também. Então, tipo, tudo casa muito bem. É, visual, a parte auditiva, a parte, tipo, de tudo, realmente, que eles fizeram no filme. E quando eles foram fazer, eles já tinham o DeCanvas, que é um software que foi usado em Tarzan pra fazer todas as cenas que o Tarzan tá surfando nas árvores. Uhum. Que, basicamente, você usa a câmera em 3D, aí você consegue passar essa filmagem pros... Você divide, né? Você passa a filmagem tanto pra galera que vai pintar o background, quanto pra galera que vai fazer a animação na mão dos personagens, e aí você tem depois as três coisas junto tudo e faz a cena. E no caso de Planeta do Tesouro, e foi uma das coisas que deixou tão cara a produção, eles usaram Deep Canvas, CGI e animação na mão. Então você é o RL Legacy, cara, que mais que... Não vou lembrar. Mas era o RL... Eita, Giovana...
RLS,
isso? Inclusive, é uma zoeira com o nome do criador da Ilha do Tesouro, né? Sociais dele. Mas...
Robert Louis Stevenson.
Stevenson. Exatamente. Então, o RLS Legacy era de Canvas. Os personagens, tudo que é orgânico nos personagens é feito à mão, e tudo que é robótico nos personagens é feito com CGI. Então, o Silver também é parte CGI, parte feito na mão. Tipo, o Ben é todo CGI. E aí, você tem... E assim, é muito incrível porque... Obviamente, a gente tem outros filmes que foram fazer isso depois. Tipo, o próprio Tarzan fez isso antes e é muito bem feito. Mas é muito interessante, porque você pega esse filme que misturou essas três técnicas, fez de forma tão boa que é muito difícil de ver. Eu acho que a parte mais fácil de você ver que não é desenho na mão é quando aparecem aquelas baleias no filme, sabe? Bem no começo do filme.
Sim, 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 sim.
Tipo, aquilo é a coisa mais fácil de você ver que não é, tipo, tradicional. Mas aí você chega, tipo, em vários outros filmes. Por exemplo, Simba é um filme que eu adoro, mas aquela Hydra é horrorosa, sabe? Então... Não, mas... Nossa, aquela Hydra...
Mas não é pela época assim... também?
Então,
talvez.
Sim.
Não,
mas...
é só feio mesmo. É de mau gosto.
Teve muita coisa depois que continuou sendo ruim também, né?
Então...
Tipo, muita coisa que saiu depois continua sendo horrenda. Mas o... Deixa eu ver. De quando que é o Simba? Eu acho que o Simba não é... É 2003, mano. Um ano depois o CGI é pior. Então, assim, realmente, a galera do Planeta do Tesouro fez com muito apreço o rolê e fizeram. Tipo, faz sentido ter sido tão caro assim, né? Eles realmente tiveram cuidado
mais. Ele não se paga muito porque ele foi muito caro também, né? O custo de produção dele é muito alto pra um filme que era uma aposta.
Sim.
Que não era da aposta do estúdio, era a aposta dos diretores. E aí...
Exatamente.
Talvez o estúdio não fez aquela força pra fazer o filme também, né?
É a impressão que dá. A impressão, assim, de novo, é só especulação, mas a grande maioria das pessoas que fala a respeito é meio que um consenso de teoria que o que faz mais sentido é o estúdio ter largado mão e tipo, a gente acha que vai dar ruim, portanto, vamos colocar nossos esforços em outras coisas e deixa os caras brincando de casinha achando que vai rolar, sabe?
Vamos fazer os bonequinhos estranhos aqui, caminhoninha. É isso. O Stitch é isso.
Mas é muito triste, assim, porque é real o trabalho da vida dos caras. E eles ficaram na Disney muito tempo ainda. Eles fizeram muita coisa e beleza. Na época, o Caldeirão Mágico não tinha ido muito bem. As peripécias do Ratinho Detetive também não foi muito bem assim. Mas, poxa, os caras fizeram um monte de filme nesse meio tempo gigante. Tipo, Pequena Sereia, Aladdin e Hércules. Então é triste. Se realmente tivesse sido uma coisa dessa, dos executivos terem dado essa... Tipo, espero que... Acho que vai dar ruim, portanto não vamos ajudar pra esses caras. Ainda mais pra esses caras que eram tão importantes ali. É uma sacanagem gigante, né? Obviamente, toda empresa é a base de dinheiro, né? Tá aí. Mas é triste, do mesmo jeito.
Esse é o mundo corporativo, é o que dizem, né?
É, mas olha, pra você ter uma ideia, na época que eu aprendi a fazer 3D, eu tinha o projeto que eu não descartei ainda. O problema é... Pô, eu preciso... Pra isso dar certo, eu preciso antes pegar uma commission ou um projeto muito grande, né? Porque aí eu preciso ficar um tempo sem fazer coisas. Mas eu tinha o projeto de fazer duas coisas, na verdade. Eu queria fazer um animatic do que a gente tem de script completo do segundo filme. E a outra coisa que eu queria fazer quando aprendi 3D, que foi um plano, eu comecei, eu não terminei, mas ainda tá na minha lista de coisas pra fazer. Eu quero fazer uma fase inteira de Kingdom Hearts com a temática de Planeta do Tesouro, com os Heartless criados, com o design a partir de Planeta do Tesouro. Eu quero fazer isso, em algum momento eu vou. Mas, de novo, o problema é, eu sou freelancer, né? Então, eu preciso de, em algum momento que eu tenha pego algum projeto muito grande.
Contas
que...
pra pagar.
Exatamente. E aí, eu precisaria de alguns projetos grandes pra conseguir depois ter esse tempo fazendo esses projetos menores, que são pra mim mesma, né? Só pra... Porque, realmente, eu gosto muito do filme e é uma tristeza não ter coisas sobre, sabe? É o mesmo rolê que eu tenho, tipo, que eu fico triste quando eu penso que Nana nunca vai ter mais nada. E se bem que Nana é pior ainda, porque Nana eu nem sei se a autora tá bem. Eu não sei nem se ela tá viva. Então, tipo, obviamente eu prefiro que não tenha nada de Nana, mas ela esteja viva do que tenha Nana, enfim, né? Mesma coisa com, obviamente, Hunter x Hunter, né? Eu prefiro mil vezes que o Togashi nunca mais escreva um capítulo, mas se cure, pô, cuide das costas, cuide da saúde, fique bem, do que tenha a obra, né? Obviamente. Mas, enfim, é triste quando você tem, de qualquer forma, coisas que você gosta muito e que nunca mais vai ter nada a respeito. Tu sabe, provavelmente. Doido, né? Que, tipo, eu acho que em nenhum momento eu torci pra nenhum live action, mas se eles quisessem fazer de Atlantis ou Planeta do Tesouro, eu ia ficar, vai. Nem que seja pra alguém que nunca assistiu o filme e descobriu a franquia e descobriu o filme original, mas vai.
Vai lá, vai, custa nada. Tô quase implorando aqui, vai,
coloco, se fosse mais cedo, eles podiam pegar o próprio Joseph Gordon-Levitt pra fazer, né? Porque ele é o dublador do Jim.
Ele é o dublador.
Mas agora ele tá mais velho. Então, dá, sei lá, pega o Tom Holland, que tem cara de 15 anos ainda.
Nossa, tudo Tom Holland. Mas a pena é que o moleque parece Tom Holland. Isso aí.
Parece, não parece? Parece tem fanart Holland dele vestido de Jim Hawkins. É muito assustador, cara. Parece muito, é muito bom.
Ele parece mesmo.
Pois é.
Mas vamos falar um pouquinho do filme? Então,
vamos,
o filme desculpa. Do filme ficou filme como filme mesmo.
Isso.
É, parte do roteiro aí. É uma adaptação, né? Eu não cheguei a ler A Ilha do Tesouro. Não conheço quase nada da história, sei por cima. Uhum. Você chegou a ler o original ou não?
Li, mas eu li, tipo, fundamental. Então, assim.
Ah, não, tá bom.
Memória. Mas
não faz tanto tempo, vai.
Eu não sei quanto tempo faz.
A matemática não bateu aí, né? Fácil.
Não faço ideia, mano.
Não, mas... eu acho que me parece ser uma história muito bem elaborada.
Uhum. Eu sei que teve mudanças em relação
normal,
a...
Não, adaptação, né?
Ah, sim. Mas, tipo, mudanças até grandes, assim, tipo... Porque até onde eu lembro, até onde eu sei, em Ilha do Tesouro, por exemplo, o pai do Jim tá vivo. Ele morre ao longo do filme e então, tipo, o Jim do livro, ele teve uma figura paterna, ele não tem toda essa tristeza que o Jim do filme tem. Então, assim, a ligação do Jim do filme com o Silver é tão mais rápida porque ele já tá em luto há muito tempo, sabe?
É, ele tá precisando daquela conexão, tá ligado? Ele precisa esse cara, esse pai que ele nunca teve, ele precisa ter esse cara na vida dele, ajudar ele a crescer e tal.
Sim.
Sim, mas... Acho que foi sim junto, mas... O que eu quero dizer é o seguinte, eu achei a história, assim, é uma história de ponto A ao ponto B, clássica, sem muitos rodeios, mas o que preenche essa história, eu gostei. Então, tipo, o moleque que vai tentar recuperar, ganhar um dinheiro de um bagulho que um cara dá pra ele, num mapa, porque o bagulho da mãe dele tá indo pro caralho e ele precisa salvar o bagulho da mãe dele.
Uhum.
Isso é algo super revolucionário?
Não, mas é um simples que faz muito sentido e é muito bom.
Sim, sim.
É o único filho que ela tem e é o filho que vai tentar salvar ela, tentar salvar o rolê dela.
Uhum.
Então faz muito sentido essa parte, né? Aí tem lá os mano que estão lá escondidos como tripulantes. Tem no seu... Então, sabe, é uma história de ponto A ao ponto B, sim, uma história de início, meio e fim de viagem, de um road trip maluco, mas ao mesmo tempo é uma história com muita coisa ali embutida. Então o cara que é super bonzinho, que é super, sabe, super legal, mas tem todo aquele negócio, não, eu não posso mostrar porque os outros vão achar que eu sou mais fraco e não sei o quê. Então tem muita coisa embutida nessa história que eu achei muito maneiro, assim, muito, muito, muito da hora, muito boa. Então a mulher que tenta ser forte por ser forte, tá ligado? A capitã. Ela tenta ser forte sendo mais masculinizada, não necessariamente sendo uma mulher, né? Mas eu achei legal isso, porque o filme tenta tratar esse negócio pra ela. Porque ela não precisa mandar o tempo todo. Tem outras pessoas também que têm capacidade de fazer. Que é o que o professor lá falou, deixa eu dirigir. Deixa eu pilotar, pelo amor de Deus. E é isso, para de mandar um pouco, senta, descansa, você precisa. Então é um ponto A, ponto B, mas com muito recheio. E um recheio legal de assistir.
E eles colocam, tipo, tem vários layers de coisinhas que levam os personagens a decidir o que eles querem decidir. Então, tipo, beleza, o Jim, ele já se sente um fracasso total, porque ele sente que ele não é quem ele devia ser pela mãe dele. Eles têm aquele atrito, né? E você vê a diferença disso no começo do filme, quando ele é uma criança com ela, o quanto eles eram mais próximos, né? O quanto eles são distantes agora. Então, tipo, o Jim já se sente culpado, não só pelo pai ter ido embora, mas pelo fato de que a mãe tem que fazer um monte de coisa, ele não sente que ele consegue ajudar o suficiente. Vira e mexe, ele chega com a polícia em casa. Então, tipo, ele tem esse lado dele de querer ser livre, querer fazer as coisas. Inclusive, toda a sequência inicial do filme tá de parabéns no nível astronômico, né? Porque é muito bem feito. E a sequência dele com a prancha solar tem de picanvas também, por isso que é tão fluida, né? O trabalho de câmera, tudo é incrível aquela sequência. Mas enfim, então, tipo, você já tem esses fatores com o Jim. Aí tem o fato de que a instalagem é destruída porque ele foi ajudar um cara. Então, de novo, entre aspas, culpa dele. Então, assim, é muita coisa que foi subindo nele. Então, quando ele diz que ele quer ir, você sabe que uma parte é, obviamente, porque... Mano, ele sempre sonhou em ir pro espaço. E olha que louco descobrir isso, né? Mas você sabe também que toda a base do porquê ele quer ir é pra ajudar a mãe. E porque ele se sente tão culpado, assim, por tantas coisas diferentes que não são culpa dele, né? Então, realmente, tipo, tudo...
Ele absorve, né?
Assim, ó, total.
É aquilo, a mãe falando, pô, eu esperava não sei o quê. Pô, ele é difícil, pô, ele é complexo.
É, ainda mais ele ouvindo a conversa, assim, né?
Exatamente.
Pois é, isso aí pega
e aí
também.
Pesa muito, né? Pesa muito.
Sim,
e ele leva pra ele, tipo, pô, de novo eu fodendo minha mãe. Aqui, ó. A merda que eu fiz na estalagem dela.
É.
O único ganha-pão que ela tem. E eu tô ferrando ela. Então, tipo.
Uhum.
É bem maneiro, assim, a construção. É um filme infantil? É, um filme infantil. Mas não é porque é infantil que ele não pode ter mensagens, né? E ele tem uma mensagem legal.
Tipo,
eu gostei, Achei bem, bem tocante algumas partes, assim.
Uhum.
De como ele se enxergava pelo mundo. Como o início ele é tudo arrogante. Tudo, não preciso disso, não preciso daquilo. E aí, com o tempo, ele vai aprender no valor daquelas paradas.
Uhum.
É bem, bem da hora, assim. Eu gostei bastante.
E outra coisa
que eu achei da hora é o professor. O professor eu acho muito foda. É professor, né? O doutor. Doutor.
O doutor Doppler.
Doutor. Eu achei ele muito foda, porque, pô, a mãe dele fala, não, você não vai. E o professor fala, talvez...
É muito bom.
Talvez seja bom ele ir. Aí é tipo, o jogo virou, tá ligado? Pro lado dele.
Sim.
Eu acho bem da hora isso. Bem, bem, bem maneiro. Porque é o inesperado, né? Porque você tá.
Uhum.
Ele vai defender a mulher, ele vai falar pra ele não ir e tal. Ou vai, ele vai pra proteger o moleque. Não, eu vou porque eu confio e acho que vai ser bom. E é isso. E eu quero também ter essa experiência. Top, tá ligado? Eu acho bem, bem da hora isso.
É muito bom mesmo. E é um filme que ele tem muito. Ele volta e volta várias vezes. O quanto você pode confiar nas pessoas, né? Tipo, e se deixar confiar nas pessoas. E isso é um negócio que eu gosto muito também. Tipo, pouco. Porque o... Que nem você falou, o Doppler confia que vai dar tudo certo indo com o Jean. A Sarah, que é a mãe do Jean, tem que confiar no Doppler que ele vai manter o... E no Jean que eles vão se manter a salvo. A Capitã Amélia tem que confiar no Mr. Arrow e tem que, depois que o Mr. Arrow morre, tem que confiar em outra pessoa pra fazer as coisas por ela. O Jean tem que aprender a confiar no Silver, no Doppler, na Capitã, e depois de novo no Silver e nele mesmo. Então, tipo, são várias... vários momentos de, tipo, entre aspas, a mesma mensagem, mas sendo reforçada por personagens diferentes em tempos diferentes, porque é o tempo de cada um deles, né, a situação de cada um deles, e de formas diferentes, e apesar de ter algumas mensagens que se repetem, não é de uma forma repetitiva, justamente porque eles respeitam quem o personagem é e o que ele precisa e até onde ele vai. Então é muito, muito interessante.
Não, eu achei bem foda, assim, bem... Foi bem amarrado todas as coisas, né? A parte dele treinando, aprendendo e cativando o robôzão lá, sempre esqueço o nome dele.
Silver.
O John Silver, é. Nossa, o mais fácil eu esqueço, porra. Mas é isso, assim, eu achei bem foda, assim, bem interessante como foi feita essa construção, como foi feita essa colocação das coisas. Porque não é só botar o personagem lá e, legal, vida que segue. Uhum. Tem que ter um algo a mais ali, tá ligado? Tem que ter um tempero nessa história pra fazer a história fazer sentido e cativar e ser interessante de assistir. Porque se for só pra ser Piratas do Espaço, puta, poderia ser legal? Poderia, claro que poderia ser legal, mas no final ia ser mais o mesmo, sabe? Não ia ter o impacto que teve com o que foi feito, como foi feito no formato que a gente assistiu. Uhum. Eu acho que muito do que foi feito ali não foi feito sem propósito, né? Não é uma ceninha gratuita pra fazer uma piada ou pra fazer sei lá, uma referência, alguma coisa diferente. Foi realmente algo com propósito. Então, ele ouviu o bagulho da mãe dele e no final fecha ele voltando com os policiais, com a roupinha diferente e tal, já mais maduro. Então, tipo, tudo tem um sentido no filme, tá ligado? Tudo tem um propósito. Então, é da hora.
Mais de uma vez, a gente tem palavras ou frases voltando, às vezes de forma literal e às vezes voltando de forma não literal, mas como mensagem no filme também. Tipo, você tem, por exemplo, quando o Jim e o Silver estão conversando sobre o passado do Silver, e ele conta sobre o fato de agora ele ser um ciborgue. Tipo, ele não foi sempre um ciborgue, né? Ele perdeu partes do corpo por conta de coisas que aconteceram. E o Jim pergunta se valeu a pena, e ele fala, eu espero que um dia valha a pena. Mas quando ele é perguntado do o que aconteceu, a resposta do Silver é: perseguindo um sonho sempre se perde alguma coisa. E aí no final do filme, quando a gente tem o Silver tendo que decidir entre o sonho dele, que de novo tá na frente dele, de ter tudo aquilo, né, o sonho do momento, de ter tudo aquilo, de ter todo aquele tesouro, versus salvar o Jean, ele vai lá e escolhe perder, entre aspas, o sonho dele pra salvar o Jean, que foi alguém que se tornou importante pra ele. Então são várias, são coisinhas e momentos, tem mais no filme, mas acho que esse é um dos mais interessantes, que voltam, e é feito de uma forma, tipo, assim, mano, é difícil alguém assistir e achar que o Silver não vai salvar o Jean, né? Você sabe, você sabe que vai acontecer, mas isso não torna menos impactante. Ou o próprio fato, tipo, as palavras do Silver são usadas contra ele, entre aspas, por ele próprio, né? Tipo, ele fala tudo aquilo de legal pro Jean, quando tá tendo aquela cena em que o Jean tá dentro do barril junto com o Morphe, e eles estão ouvindo a conversa sobre o motim, o Scroop traz a frase que o Jean recebeu do Silver, né? Tem muita nobreza em você, etc. E o próprio Silver usa as palavras que ele usou com o Jean contra aquilo pra provar que não, mas eu sou mal, eu só tô enganando o moleque, não sei o que, e no fim isso dá um backfire desgraçado porque o Jean acredita nele, né? Então, tipo, tem muito isso de coisas voltarem, seja em tela ou de forma, entre aspas, diegética ou não, né? Mas eu acho interessante, eu gosto quando o roteiro faz essas coisas, essas dinâmicas, eu acho bem, bem legal.
Sim, é muito... Como é que eu posso explicar? É o que eu tô pensando. Como é que eu posso falar o que eu tô pensando? É muito singelo até o que eles estão tentando mostrar. Não precisa ser super elaborado. É simples, como eu falei. É simples. Mas é na simplicidade que ele tá fazendo algo super grandioso ali, super legal. Uhum. Então, não precisa, sabe, ser super gigantesco. Sabe, foi no negocinho simples. Ele é na relação entre um pai e um filho. Um cara que precisava encontrar um amor de filho, né, de paternal. E um moleque que precisava de um pai. Então, deu match. na relação, tá ligado?
Isso. Uhum.
Então, é da hora, porque é simples. Simples. Uhum. O final é simples, tá ligado? Isso eu gosto bastante, acho diferente, assim.
Uhum.
Na simplicidade, você conseguir construir algo que foge muito do que a gente tá esperando, assim.
Sim.
Tá acostumado.
É, e o fato de que, tipo, ambos os personagens encontram o que eles precisam e ambos crescem enquanto pessoas também ao longo disso, né?
Sim.
Tipo, o Silver descobre que tá tudo bem, ele pode ser bonzinho se ele quiser ser bonzinho, ele não precisa ser hiper malvado e ele não precisa se manter com aquelas pessoas que ele tem que fingir ser outra pessoa. Tipo, ele pode se deixar gostar dos outros, né? Ele pode fazer as coisas do jeito dele, mas enfim, ele não precisa ficar naquela casca que ele formou, né? E o Jim aprendendo que ele pode confiar nos outros, que ele perdendo essa arrogância inicial que ele tem e, tipo, em muitos momentos eles só se deixam se divertir, né? Tipo, eles só existem. Também é um negócio muito legal. E um negócio que eu gosto muito também, tipo, eu não costumo ser uma fã muito, muito assídua de sequências musicais que passam mó tempo do que tá acontecendo. Tipo, eu não costumo gostar de tipo, showzinho de slide pra mostrar passagem de tempo, não é um bagulho que me chama, sabe? Mas a música Mas a música que eles usam pra fazer essa passagem de tempo, pra mim, funciona nesse filme. Eu gosto de como é feita. Eu gosto da gente ver os paralelos do Jim pequeno com o Jim de agora, o jeito que eles fazem na própria animação, tipo, o Jim descer pra pegar pra começar a esfregar o chão e se transformar no Jim criança que tá pegando um barquinho. Tipo, todas essas transições eu acho muito legais. Eu acho que funciona, tipo, a gente ver o crescimento do Jim e do John, né, do Silver se conhecendo e confiando um no outro nessa música, como exemplo, porque a gente já viu antes e a gente vai ver depois de novo. Então, tipo, é um negócio que acho que funciona, que às vezes tem muito filme que não consegue fazer, né? Tem filme que real parece um bagulho de slide e você fica, tipo, podia ser conteúdo, sabe? Parece que não passa a impressão nesse filme de que aquilo foi colocado ali só pra poder pular tempo de construção e chegar no que eles queriam, sabe? Isso é um negócio muito legal. Tem propósito de estar lá.
Tem um propósito. Acho que a palavra certa é, sobre o roteiro, ele tem um propósito. Ele tá...
Isso.
Nenhum ponto... Tem pontos soltos? Tem. Tem coisas que poderiam ter, talvez... explicados, talvez colocados, mas não precisa, porque nem tudo precisa estar explicado, né? Enfim. Um bagulho que eu achei da hora, assim, também, eu queria ver o que você acha, eu gostei da parte de aventura do filme. Além de toda essa parte de roteiro, de construção, de desenvolvimento, mas a aventura em si, eu achei maneiro. Quando cai pra aventura mesmo, ela é empolgante, ela é cativante, assim, a aventura. Eu achei bem da hora. O final, principalmente. Então, foge que vai explodir tudo esse bagulho. E aí começa que ele pega pra capar pra fugir. Eu achei muito da hora. Muito legal. Muito, sabe, que contagia, que você fica, caraca, o que vai acontecer? Ele vai conseguir, vai pegar o... Ele vai conseguir, a gente sabe. Mas, sabe quando gera essa, caraca, que legal. E aí, bora. Enfim, eu acho bem, sim, sim. Eu achei bem, bem da hora.
Ah, fico feliz com isso. Eu gosto bastante também. Eu sei que tem gente que não gosta do Ben, especificamente, mas eu acho que ele super funciona. Eu acho que ele é um bom momento de comédia ali. Eu gosto dele enquanto personagem, até, por favor, diga o que você acha dele. Mas sobre a aventura em si, eu acho que funciona muito bem e é como você falou, tipo, ela continua sendo empolgante mesmo quando você sabe o que vai acontecer.
Sim. Eu gostei de todos os personagens, eu não tenho um personagem que eu não tenha gostado.
Não,
eu gostei, eu gostei bastante, por exemplo, do personagem principal, eu achei ele bem, como é que eu posso dizer? Ele não é aquele personagem bidimensional? Ele não sei se é o termo, tá? Mas eu não tô achando a palavra melhor. Mas ele me passa uma impressão que ele tem muito mais do que tá ali na imagem, sabe? E muito mais a mostrar do que aquilo. Principalmente no começo, que é o final, a gente já sabe tudo que ele pode fazer. Mas no começo, quando você conhece o personagem, quando você vai vendo como é que o personagem se comporta e tudo mais, você percebe que tem muito mais ali do que aparenta, tá ligado?
Uhum.
O personagem tem muito a evoluir. Então isso é legal. Todos os outros, tipo, o Silver é muito da hora. Ele tem lá os momentos de loucura, de vilanesco, mas ao mesmo tempo tem um momento doce. O bichinho, pra mim, é foda.
O robô maluco. O Ben.
Puta que pariu, que maravilhoso.
Então, tem gente que não gosta dele, eu fico mó triste com isso, ele é mó legal.
Não, o robô maluco é maravilhoso, isso.
Obrigada.
Ele é foda, ele é muito divertido, tipo, ele nas loucuras ele consegue resolver o bagulho, tá ligado?
Uhum.
É da hora, é muito louco. Tipo, na hora que tá no barco lá, que ele tá derrubando... destruindo o laser. Porra, é muito louco, ele tá doidão. Ele tá só fazendo, ele não faz ideia de como ele tá fazendo. Então, é foda. É muito da hora. É muito da hora, muito da hora mesmo. Todos eles são muito legais. Gostou?
Nossa,
o que você acha dos personagens?
Eu gosto bastante de todos eles. Eu acho que os personagens principais como um todo, todos eles... É o que você falou, tipo, você tem a impressão que eles têm muito mais do que eles estão mostrando, né? E é uma coisa que, inclusive, normalmente eu gosto muito em filmes especificamente do Estúdio Ghibli. E é aquela coisa que você não precisa saber tudo sobre o personagem, você não precisa saber o passado, você não precisa saber pra onde eles vão. Às vezes tá tudo bem eles só estarem ali agindo do jeito que eles querem, né? Do jeito que eles precisam. Então, tipo, pra mim o Jin funciona, a Amélia funciona, a Katan, até o Arrow, que fica pouquíssimo tempo, eu acho que é um bom personagem. O Billy Bones, que é o cara que dá o mapa, ele também quase não aparece, mas ele é interessante o suficiente pra você querer saber o que raio está acontecendo. O design dele é muito bom também, o cara parece uma tartaruga. A própria Sarah, ela aparece pouquíssimo também, de fato, fazendo muita coisa, né? Apesar do começo do filme inteiro ela tá ali. Mas você conhece o suficiente dela pra entender da onde ela veio do ponto de vista de por que ela tá fazendo as decisões que ela tá fazendo, por que ela tá cansada, por que ela tá triste, por que ela tá tentando. Então eu acho que todos os personagens, assim, os principais, tem muita coisa neles que torna eles interessantes. O Ben, o Doppler, isso vai pra todos. O Scroop, o próprio Morph, tipo, é só um bichinho fofo, mas o fato, tipo, eles transformam em tanta coisa, ele tem tanta personalidade sem falar quase nada. É muito interessante.
Ele só fala no finalzinho, né?
É, eu gosto muito, e eu uso isso às vezes, que ele tem aquela hora que ele tá imitando o Scroop e ele fala, psicopata, psicopata. Eu acho muito bonitinho. Ele fazendo, é muito fofo.
É muito fofo. Muito
não, bom. Ele é muito divertido. Quando ele vira uma colher e aí ele come o negócio, é muito bom também. Eu acho muito interessante que até os personagens que a gente quase não tem nada deles, tipo, o Capitão Flint, por exemplo, a gente tem o quê dele? A gente tem o início da narração, que inclusive, de novo, esse início de filme que é uma narração, de repente você descobre que é um livro holográfico, é muito bom, cara. A gente tem a história no livro holográfico, tem depois encontrando os ossos dele, mas a gente não sabe de verdade quem que é o Flint, o que ele fez. A gente tem só as lendas e funciona muito bem mesmo, assim. E os personagens que são de fundo ali, tipo, toda a galera da tripulação quase não tem fala. Até eles têm um quê de personalidade por trás que, de novo, a gente não precisa saber qual que são os sonhos e ambições do Onos, que é o carinha de seis olhos. A gente não precisa, mas é muito bacana você saber que esse cara é o cara da vigia porque ele tem freaking seis olhos. Faz sentido ele ser o cara da vigia. São coisas pequenas. Tá
olhando pra todo lado, né?
É, muito bom, cara. Então, assim, tem muitos bons momentos de grandes personagens e de personagens menores, que deixa todo mundo com muita personalidade e te dá a impressão que aquele mundo é muito vivo. Tipo, uma cena que até hoje eu gosto muito, tipo, o personagem quase não aparece depois, mas é aquela hora que o Jin tá limpando o navio, e aí ele olha pra uma galera e um cara fala, tá olhando o quê? Esquisito. E aí a cabeça dele sai como se fosse uma aranha, e aí você descobre que a parte de baixo do corpo do cara era um outro cara, e aí a barriga fala, tipo, isso aí, esquisito. Tipo, mano, é muito random.
Quem é o esquisito mesmo?
É muito bom, cara.
Mas naquele contexto, o moleque é o esquisito.
Ele é o esquisito, total. Ele é um maninho aleatório, mano. Que droga é essa, né? Tipo...
Eu acho legal isso, porque em perspectiva, o moleque, naquele navio, com aquela galera, ele é o esquisito.
Ele é o esquisito.
Se ele é legal, se ele é gente boa, ele é o esquisito, ele é o diferente. Todos os outros ali são meio que iguais, né? Ou parecidos, pelo menos.
Exatamente.
Isso é bem da hora de colocar. E um bagulho que eu acho legal é que, assim, o filme vai te transformando ao longo dele, né? No começo, você começa achando que a capitã é chataça, é a filha da mãe.
Sim, ela parece, né?
Porra, chata pra caramba. Bota o moleque pra limpar o chão, pra ficar com esse velho chato. E aí, você vai passando o filme, você descobre que o velho chato não é tão velho chato assim. Ele é um bagulho aí. E aí, sabe, é o tempo todo te colocando em situação que você tem que se adaptar à história, sabe? Uhum. Não é só a história, tá ligado? Tem um fundo de tudo isso.
Sim.
Eu gosto bastante dessas coisas, assim. Eu gosto bastante quando o roteiro me coloca em situações que eu não tava esperando.
Uhum.
Então, por mais que seja clichê algumas coisas, seja bem, bem infantil e tudo mais, mas ele te começar com um possível vilão, você começar com uma antipatia com esse vilão, e aí você criar um vínculo com o cara que é realmente o vilão, e depois no meio do filme tudo mudar e chegar... No no ponto que deveria ter chegado desde o começo. Isso é muito exatamente. Legal. Isso é muito legal. Muito, muito, muito legal. E muito bem feito. E não é qualquer história que cabe isso, que consegue fazer isso.
Com certeza não. E eles têm uma... Eles têm um carinho muito grande, assim, um cuidado muito grande pra todos os personagens terem uma introdução que diz muito sobre eles e que são muito diferentes e interessantes entre si. Então, tipo, a introdução da Amélia, você vê o Mr. Arrow, eles acham que o Mr. Arrow é o capitão, aí ele, tipo, a capitã está na proa. E aí ela desce que um felino, porque ela é um gato, né? Toda chique, aí você fica, eita, mano, mandou parkour.
Então.
Imponente. O próprio Silver, tipo, a introdução dele, inclusive outra ótima cena de Deep Canvas, né? A câmera mudando ao redor dele enquanto mexendo nas coisas. É, porque assim, a gente já sabe, a gente tem informação a partir do Billy que existe um ciborgue que tá querendo aí o mapa. Então, o Jim enxerga um ciborgue ali e ele fica ainda defensiva, com certeza e com razão. E aí a cena inteira, ela vai, ela tem aquele ar um pouco, você não tem certeza se ele é bom ou se ele é mal, mas ele é meio engraçadinho, ele faz aquela brincadeira que cortou a mão. É, então, tipo, são cenas muito interessantes, assim, de introdução, que beleza, se você vê um pouco mais velho, você vai olhar e pensar, não, com certeza esse é o ciborgue. Deve ser. Se fosse um filme feito há pouco tempo, talvez não fosse, talvez tivesse um outro ciborgue. Mas pra aquela época, é o ciborgue. Tipo, a gente sabe que é o ciborgue. É assim. Você não precisa,
faz todo sentido, né?
É, mas ainda assim, o jeito que é feito a introdução e o jeito que eles vão subindo a tensão e depois quebram a tensão é muito, muito bem feito pro personagem ser extremamente marcante. Então, assim, é um trabalho muito bom, e isso todos eles. A introdução do Morph é legal, a introdução do Doppler é legal, ele comendo ali com a criancinha. Eu tenho um sticker daquela menininha sapo também. Então, assim, o próprio Ben, o próprio o Screw, todos eles têm introduções interessantes. E tem até personagem secundário que tem umas introduções legais. Aquele lá que eu falei do Esquisito é uma introdução bem bacana. E assim, de novo, é um filme criança. Então, obviamente, tem algumas coisas mais bobas. Tipo, por exemplo, tem aquela raça de aliens falam em forma de flatulência. Mas ainda assim, essa cena, eles conseguem fazer, deixar interessante, porque do nada você tem um monte de lore ali. Tipo, então assim, é um trabalho muito bem feito mesmo. Até nas coisas mais bobinhas. Ou o próprio fato de que, tipo, esse cara, ele é cheio de ventosa. Então, quando o navio fica sem gravidade, ele ainda tá preso no chão e ele bate continência antes de ligar a gravidade. Tipo, uns bagulhinhos pequenininhos, mas muito interessantes, sabe? Então, é muito legal, assim, assistir, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no fundo e nas introduções, nas músicas, em tudo ali que engloba o filme.
Ah, eu admito que nunca tinha assistido.
Uhum.
Nunca tinha visto. E eu gostei bastante, assim, pra uma animação que ela é meio datadona da época, né? Independente, ela é muito bonita, mas tem um quê da época, né?
Perfeito. Ah, tem. Não, total. Olha, total tem, 2000. Porque... Não é uma coisa ruim.
Não. Porque também, assim, você pegar o Atlantis, é extremamente parecido.
Ah, sim. É bem, bem parecido.
Você concorda?
Mesmo.
É muito parecido.
É, inclusive...
bem similar, assim, a estética e tudo mais.
Sim, total. E, assim, se você tá ouvindo até aqui, não assistiu o filme, de alguma maneira ainda está aqui nos ouvindo e tá achando interessante, e gosta de Atlantis, provavelmente você vai gostar de Planeta do Tesouro também, porque realmente tem umas coisas bem, bem estilão, assim, da época ali, nos dois filmes.
Sim. Bom, a animação pra mim é o principal. É muito datado da época. Muito parecido com tudo que era feito na época. Mas e não é ruim, tá? No momento nenhum falei que é ruim. Só é uma parada que é similar ao que já era feito, tá ligado?
Sim, sim.
Então, funciona. Caramba.
É, uma coisa que é muito boa, assim, é que, tipo, eles obviamente não podiam gastar ainda mais dinheiro fazendo coisas diferentes, porque já gastaram muita coisa. Então, realmente, tipo, beleza. A animação, né, tirando a parte da mistura de CG e do uso do Deep Canvas, a animação 2D em si, ela não tem grandes marcos pra indústria, nesse filme especificamente. Mas não precisa também, porque eles conseguiram fazer personagens interessantes o suficiente, eles usam a animação 2D de um jeito muito bom, tipo, e muito bem feito, tipo, padrão Disney de filme, tipo, você vai assistir, é o mesmo estilo de animação de Lilo e Stitch, sabe? A animação é muito boa. Então, eles usam todas as coisas que eles já sabiam, de todas as animações que eles já tinham feito, mas assim, você vê o filme e você sabe que saiu perto de Hércules, perto de Atlante, você sabe que saiu na mesma época de Lilo e Stitch, porque tudo tem mesmo que uma cara parecida, um feeling, não é uma cara parecida, mas um feeling parecido em questão de animação, né? Que é uma coisa que eles tentaram trazer em Princesa e o Sapo e não é tão igual assim, pô. Enfim, então, realmente, ele tem cara de 2000 e pô, mas super funciona e é feito com muito esmero, assim como a maioria das animações da Disney é, se a gente ignorar as sequências, né? Que normalmente as sequências são... Apesar de que, assim, eu gosto muito da sequência, eu gosto do Rei Leão 2, eu adoro o Kovu, acho ele um personagem incrível, mas obviamente, Rei Leão 1 tem muito mais budget do que Rei Leão 2, né? Ou, tipo, o retorno do Jafar, enfim, os três, a Cinderela voltando no tempo, enfim, obviamente esses filmes têm menos dinheiro, né? Não tem muito o que fazer. Nossa, o fato de ter um filme da Cinderela voltando no tempo sempre me deixa maravilhada. Eu gosto muito
disso. Então, assim, é no mínimo bizarro, tá?
No mínimo,
Cinderela
no mínimo.
Cinderela voltando no tempo é no mínimo bizarro.
Maravilhoso.
O retorno de Jafar eu acho maravilhoso, tá? Não sei se você
é legal.
Gosta.
Eu gosto pra também. Eu gosto. Ele, não, ele foi o que eu falei, tipo, ele tem menos...
menos budget, né?
É bem menos do que o primeiro filme e as outras coisas estavam saindo na época, mas ele é bom, ele funciona. Mesma coisa pro Rei Leão 2 funciona também.
O Rei Leão 3 também funciona.
Funciona. Eu tenho DVD. Tenho. Gosto. eu falar que eu tenho DVD por coisa da Disney, eu acho que não... Eu tenho um Kovu de pelúcia, serve.
Não funciona muito você falar isso, né?
Não,
mas, enfim,
não.
Mas sim, eu acho que... Por exemplo, o... Como é que é o nome que a gente falou agora? O Retorno de Jafar.
Uhum.
E vai sair um live action dele, né? Pelo menos é previsto.
Ah.
Não sabemos agora, por causa do Pit Will, depois do tapa na cara do Chris Rock.
Não, e de tudo também que... Tudo que tá acontecendo agora, o live action da... Nossa, isso vai datar muito o episódio. Com os problemas que tá tendo live action da Branca de Neve também, né? Então a gente não tem muito como
que
saber,
problema.
Realmente. Vixe! Nossa, quer falar em off depois sobre muita coisa?
Não, pode falar aí. Pode falar. Okay. Muita coisa, tipo... Dá uma resumida. É problema do que? É problema do bastidor do filme?
Bastidor, é. Porque, assim, teve muita coisa que aconteceu já. Eu vou tentar fazer um bullet point aqui de coisas. Mas, primeiro que, assim, tem muita gente que achava que não precisava ter, mas até aí a gente já superou que eles vão fazer live action de tudo, né? Então, nenhum deles precisava existir, mas vai ter. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi que eles, ao invés de ia ter os Sete Anões... Aí o Peter Dinklage foi tipo, isso é meio errado. E aí, não com essas palavras, eu tô deixando tudo muito mais simples, tá? Aí a Disney falou, não, beleza, então não vão ser sete anões, vão ser sete criaturas mágicas. Aí a galera, tipo, aí os atores anões ficaram tipo, isso é muito errado, a gente acabou de perder emprego por causa disso, o que vocês estão fazendo? E aí, enfim, aí teve esse problema de um lado, que foi o rolê das sete criaturas mágicas e os atores não gostando disso. Aí teve um outro lado, que foi, eles escalaram a Gal Gadot pra fazer a vilã e a Rachel Zegler pra fazer a Branca de Neve. E o rolê do filme, há muito tempo eles estão fazendo isso com vários filmes de live action, né? Eles estão sempre dando uma mudadinha pras meninas serem mais empoderadas. Então, tipo, você tem uma cena de música, por exemplo, da Jasmine no Aladdin, que é sobre ela não querer... Ela não vai ficar quieta e ela vai fazer o que ela quer e ela é uma mulher que ela tá ali pra fazer o que ela tem que fazer. Inclusive, eu acho de muito mau gosto que ela canta uma música sobre eu não vou me calar e na cena seguinte ela é calada, eu acho. Porque torna aquela música completamente inútil.
A ironia, né?
É um pouco engraçado até, mas é meio coitada dela. Não vou me calar aí, muda, enfim. Então, assim, eles já estavam com essa de tentar fazer os personagens serem um pouco mais ativos, né? Tipo, você tem a Maleficent, a Malévola, tendo o próprio filme, enfim. Tentaram fazer isso com a Mulan, tornar ela menos ativa do que o filme, do que a versão original, que agora ela tem poderes, enfim. Mulan é horrível, gente. Mas, enfim, eles foram fazendo isso, então não era uma novidade que Branca de Neve teria algum tipo de mudança no roteiro pra Branca de Neve ser mais proativa, porque ela não é super proativa no filme, né? Não tem muito o que fazer. Só que, aparentemente, isso, enfim, é o que chegou no público. A Rachel Zegler, eles tinham um tipo de script, né? Eles podiam falar que o filme não ia focar só em amor verdadeiro, que ia ter esse lado também dela ser mais proativa, mas a Rachel Zegler, ela soltou um pouquinho mais na... as boazinhas quando ela tava nas entrevistas do que a Disney preveu. É, do que a Disney previu. Então, assim, ela começou a falar muitas coisas e depois de um tempo foram ressurgindo na internet e a internet ficou bem chateada. Tipo, ela chegou a falar, por exemplo, que, ah, beleza, Branca de Neve não vai ser salva pelo príncipe. Ela tá ali pra fazer o que o... pra ser a líder que o pai dela, o pai falecido, achou que ela poderia ser. E aí ela tem algumas falas como, por exemplo, é, a gente tem o príncipe é um ator muito legal, mas assim, ninguém sabe, né? Talvez todas as cenas dele sejam cortadas, é Hollywood, baby. Umas coisas assim que não pegou muito bem, né? Você não pode... Porque assim, é, é uma coisa... Beleza, você pode falar o que você acha, mas você tá ali com a cara de uma agência, né? Com a cara de uma marca, você não pode chegar falando que o seu colega de trabalho pode calhar de ter todas as cenas cortadas. Tipo, isso não é bom senso, né? Tem o... Ah, obviamente, tipo, hoje em dia...
Essa moça tá sendo adorada lá fora, pelo jeito, né?
É, não, a galera ficou pistola com ela. E ela teve outras coisas, tipo, quando tava tendo o... No ápice, esqueci o nome, do negócio dos soteristas, do...
A greve.
Da greve dos soteristas, obrigada. No ápice da greve, ela foi em uma da... em um dos rolês e ela falou, ela foi gravada, tipo, ela foi numa câmera pra falar que se ela está lá 16 horas por dia em gravação, vestida com um dos vestidos, com um vestido de princesa, de uma das princesas da Disney, ela tem que ser paga por cada hora que aquele material for é, visto em streaming online. Então, tipo, foram várias coisas. É, tipo, ninguém... gente, ninguém é pago por streaming online, desculpa. Então, assim, tiveram várias coisas que, assim, ela é uma atriz que ela já tinha feito algumas outras coisas menores. Tipo, ela foi muito bem em West Side Story, por exemplo, que é o... A gente falou sobre esse filme já. Só que aí, tipo, do nada, ela foi tacada num filme da Disney e foi tacada pra fazer o... a prequel do Jogos Vorazes, que são dois filmes gigantescos. E assim, a galera já foi ficando irritada com isso, com essas respostas dela, e dá muita impressão que, tipo, ela é muito nova nisso tudo. Então ela não tem, tipo, o treino e a graça, entre aspas, que a Gal Gadot tem, por exemplo, de saber o que responder e o que não responder, sabe? A impressão que dá é que ela não teve o treinamento necessário que normalmente a Disney dá pros atores deles. Não sei o que aconteceu, não sei se ela realmente não teve o treinamento, ou se ela não entendeu que o treinamento era sério do jeito que é. Não sei o que aconteceu, mas assim, essa é a impressão que passa, que ela tá sendo, tipo, ela tá sendo moleca, sabe? E teve uns outros negócios, tipo, uma das primeiras entrevistas dela, ela falou que ela, o sonho dela era ser uma princesa, que era uma honra e que ela adorava o filme, e aí teve uma outra entrevista que ela tava junto com a Gal Gadot, que ela falou, não, mas eu só vi o filme da Branca de Neve uma vez na vida, antes de assistir pra fazer o papel, porque eu assisti uma vez...
Então, que sonho é esse?
É, então, não sei. Ela falou, tipo, assisti uma vez, aí eu fui no brinquedo da Disney, e é tipo, Branca de Neve, histórias assustadoras, qualquer coisa assim. E aí ela ficou apavorada do brinquedo e nunca mais voltou no brinquedo. Então ela só foi rever o filme quando ela foi escalada o papel. E assim, de novo, não é um bagulho pra você falar numa coletiva de imprensa da Disney, tipo, sabe? Ou se for falar, fala jeito, né? Porque assim, são papéis, ela sabe o peso que esse papel tem. Então eu real não sei o que que tá acontecendo pra ela falar tudo isso. E foi ao longo de muito tempo que agora ressurgiu tudo de novo. E aí o backlash tá sendo gigantesco, né? Porque a galera tá ficando brava com ela. Você tá fazendo o papel dos sonhos de muita atriz e tá tratando como se fosse nada. Tipo, ela chega... Teve cena dela falando também, tipo, o filme é datado... é velho e evidentemente é bem datado, né? Tipo, umas coisas... Ela fica dando umas alfinetadinhas do filme ao longo do tempo. Ela falou que o relacionamento do príncipe com a Branca de Neve no filme original é que ele tá stalkeando ela, que não é verdade também. Eles se encontram duas vezes. Ele vai stalkear como, né? Então, assim, são algumas coisas que ela foi falando ao longo do tempo que a galera foi ficando bem brava. Então existe a possibilidade, a gente não teve confirmação ainda da Disney, mas talvez exista a possibilidade dela não fazer parte mais desse projeto, né? Tipo, não sei se eles vão regravar ou se vai sair esse filme e depois eles iam ter sequência e não vai ter mais, mas enfim, ela acabou...
Um recast maravilhoso.
É, porque assim, ela já perdeu alguns pés, ela ia fazer bastante coisa e meio que não rolou, né? Ela foi cortada de bastante projeto e é complicado, né?
Esse é um dos meus maiores medos, sabe? Por exemplo, eu gostaria que várias coisas que eu gosto de ler, por exemplo, que eu gosto de jogar, fossem adaptado pra cinema. Gostaria muito. Mas um dos maiores medos é isso, sabe?
Uhum.
De às vezes o bagulho que eu gosto tanto cair na mão de um maluco do caralho e a pessoa meio que estragar a parada porque da cabeça dela isso é maravilhoso.
Sim.
Pô, mas não, tá ligado? Não.
É.
Se pega pra fazer o filme do Planeta do Tesouro, aí coloca o Asa Butterfield lá pra fazer o personagem principal. Uhum. Não se parece com o personagem. É um bom ator, inegavelmente. mas é meio piroquinha da cabeça, né? Perdeu o Homem-Aranha porque é linguarudo.
Ah, sim.
É, tipo, você acha que daria bom?
Podia dar ruim. Podia dar bem ruim.
Então, tá ligado? É isso. Às vezes as pessoas perdem oportunidade por besteira, tá ligado? Era pra esse moleque hoje tá na crista da onda com o Homem-Aranha.
Era mesmo. É, e é muito estranho, assim, porque, tipo, eu sei que... Eu não, tem um fator, obviamente, que, tipo, ela é nova, né? Então, eu não sei quantos anos que ela tá agora. Deixa eu descobrir ao vivo aqui. Ao vivo é ótimo, né? Vamos ver. Rachel Zegler.
Quando a gente tá gravando, é ao vivo.
É verdade. Ó, ela tem 22 anos de idade, ela é novinha.
É nova.
Então,
é
tipo,
nova.
Faz sentido ela tá perdidaça no que ela tá fazendo, sabe? Só que ainda assim, cara, se você tá nessa área e se o teu rolê é a, tipo, a parte mais importante do seu trabalho, de querendo ou não, é como o mundo te vê, porque isso vai fazer você ser contratado, isso vai fazer você, tipo, as empresas confiarem em você pra ter você no projeto. Tipo, você tem que ser bom em mostrar que você é uma pessoa boa, sabe? Então, eu não sei o que que acontece, eu não sei, tipo, porque é muito amador o fato de não segurar a língua quando tá em entrevista. Tipo, eu entendo que a gente tá no meio de uma época que, tipo, o Twitter é o demônio e que todo mundo fala tudo que acha, que, tipo, a galera pode ser grossíssima e meio que tá tudo bem, sabe? Tipo, o rolê do cancelamento. Tipo, a galera tá numa época de falar muito o que que a gente pensa. Mas ainda assim, é muito bizarro ela tá na posição que ela tá e jogar tudo fora pra dar umas dessas, sabe? É muito estranho. Eu não sei o que aconteceu. Eu real não sei o que aconteceu. E, tipo, sabe, e ela tá boa no Amor Sobre Meu Amor. Tá boa,
sim,
cara.
Sim. Mas eu posso te falar, às vezes a pessoa deslumbra. Chega
talvez.
Num ponto que, tipo, tudo que eu falo, eu sou tão foda, você é tão foda. Olha o que eu vou falar aqui, não vai acontecer nada.
É,
talvez, e aí fala uma barbaridade dessa, tá ligado? Então, tipo, e aí no final às vezes não acontece nada, tá ligado? É foda. É muito louco. Meu maior medo, assim, às vezes, de adaptação de coisas que eu gosto é isso, tipo, um doidão do cara aí pegar o negócio, destruir a parada que eu gosto e nunca acontecer. Nunca mais acontecer um filme ou uma série da parada, ou demorar muitos anos.
Pois é. Tem um livro, uma série de livros, chama A Saga de Darren Shan. E eu tenho aqui, e inclusive eu falei, acho que eu já falei deles pra você em algum episódio.
Sim.
E assim, teve o filme, né? E o filme é O Aprendiz de Vampiro. E,
nossa,
cara, o filme é, então, é terrível, mas é terrível num nível que eu fui ver no cinema, porque eu não sabia que ia ser tão ruim assim, eu tinha esperanças na minha alma. E assim, e eu saí, sabe quando você assiste alguma coisa e você tem dificuldade de acreditar que aquilo aconteceu de verdade? Tipo, não é possível que é tão ruim, sabe? Devo ter visto errado. Pô, e assim, aquilo matou a franquia. Eu acho que nunca mais vai ter nada dessa franquia. O que é, tipo, beleza, eles têm o livro e têm a versão de mangá. E olha, o mangá é muito bom. Eles conseguiram fazer uma tradução de uma mídia pra outra excelente. E assim, já é uma tradução muito boa. Já é um caminho de entre duas mídias que funciona muito bem. Mas ia ser muito louco se tivesse um filme funcional também, né? Mas não vai ter, porque foi terrível. Eles usaram informação de mais de um filme, colocaram coisa no meio que não existe, e é uma piada o filme. E viu mesmo. E realmente é triste, tipo, é uma franquia que eu gosto, né? Então é tenso mesmo. Nossa.
É mesmo porque assim, a gente fica meio refém do que vão entregar pra gente, do que a gente gosta.
Ah, sim.
Então, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter. Eu gosto dos filmes totalmente? Não. Tem filme que eu não gosto. E assim, eu tenho um receio da série. O que vão fazer com a série, tá ligado?
Total.
O que vai ser... Eu acho que Harry Potter é uma... Eu cada vez mais eu tô tentando colocar isso na minha cabeça. Existem coisas que são produções para filmes, existem coisas que são produções para série. Harry Potter, na minha concepção, é uma obra que se encaixa no formato de série.
Uhum.
Você faz uma temporada por livro, 7 temporadas, top, ainda que segue. E aí, por exemplo, eu tenho receio de como vão fazer isso. Vão correr demais, se vão enrolar demais, se vai ser totalmente fora do que eu acho que tem que ser feito. Enfim, não tem como saber, né? A gente vai saber só quando o site estiver pronto. Mas, outro exemplo, GOT é um exemplo bem claro, né?
É.
Totalmente claro disso. Todo mundo tinha uma puta expectativa, e aí chegou no final, o bagulho acelerou num nível, porque...
Foi.
Ah, o dinheiro, os atores não querem mais fazer, enfim, uma série de coisas. E acabou atrapalhando a experiência de quem assistiu aquela parada com tanto afinco, quem lê os livros, enfim, sabe? Gosta tanto da produção, tá ligado?
GOT É, Gotti é um exemplo muito bom e é meio assustador, porque ele é o exemplo dos dois ápices. Do ápice de isso tá excelente e tem cena até melhor do que no livro, pra o que eles fizeram com a minha série, sabe? São os dois ápices dentro do mesmo projeto. Isso é muito assustador, porque não era pra acontecer isso, não.
Não deveria, né? Pelo menos não deveria acontecer mesmo.
A série de Harry Potter e a série de Percy Jackson são duas séries que eu tenho medo. E que uma grande parte de mim tem uma sensação de não precisa existir, porque se for pra estragar, não precisa, sabe?
É, não, como eu te falei, eu acho que, por exemplo, eu acho que Harry Potter é uma parada que deveria ser série mesmo.
Uhum. Combina,
porque ano a ano você consegue, sabe, quebrar e aí tem evolução, o personagem vai crescer, enfim, você consegue desenvolver isso. É, mas, por exemplo, eu tô olhando pros meus livros aqui, peraí. Guerra do Velho, eu vou falar de Guerra do Velho de novo.
Perfeito.
Guerra do Velho é um livro feito pra virar filme.
Uhum, justo.
Tem história pra caramba? Tem, mas se você tirar muita coisa que acontece ali de detalhe, de história, de enfim, de enredo paralelo, a história funciona, tá ligado? Uhum. Você não vai sentir falta. Então, Guerra do Velho é um livro que pode ser filme. Funcionaria todo tranquilamente. E vai funcionar porque vai virar. Já tá com os direitos da Netflix.
Ah, perfeito. É, o Senhor dos Anéis é um ótimo exemplo também. O tamanho de coisa que tem naqueles livros. E deu certo a trilogia principal. E dá certo e funciona. Sim, e é isso aí, mano. Sim. E tiraram um monte de coisa e tá tudo bem.
É, então, tá contratado. A adaptação vai ser feita pela Netflix do Guerra do Velho.
Ah, legal.
Uma hora vai sair, tá ligado? Eu acho que tem que ser filme. Sim. Mas existe. Pra mim, existe essa diferença. Mas sim, falando agora, voltando pro Flint do Tesouro, eu acho que o grande problema de virar uma adaptação live action, que eu não sei se vão conseguir ter o mesmo tato com o roteiro, sabe?
Não vai,
ter o
não
mesmo
vai.
Esmero com o roteiro, não, tá ligado?
E tanto não vai que, assim, você pega, por exemplo, Atlantis, majoritariamente são humanos hipercomuns, né? Tipo, já é muito mais fácil por natureza. Sim. Mano, Planeta do Tesouro, se você não fizer com o tipo de tecnologia usado, tipo, nas melhores partes de Star Wars, não funciona. Ou tem que ser bonecão e tipo, chama o Del Toro pra fazer e faz só prótese e bonecão. Ou tem que ser o melhor CGI do universo. Ou você transforma todo mundo em humano e aí vira a Ilha do Tesouro um espaço. Tipo, e aí funciona também. Mas assim, é um filme que realmente ele é feito pra ser animação real. Assim, o design de personagem. Mano, como é que você traduz o Morph? Você vai virar o Flubber. Tipo, só que com CGI melhor.
Vai virar o bichinho lá. Como é que é o nome do geleia?
É
geleia,
Flubber,
do...
não é?
É Flubber? Flubber?
Não, acho que é.
Eu lembrava como geleia.
Mas...
Os fantasmas.
Ah, não. Eu tô falando do...
Você tá falando de outro personagem.
Eu tô falando do filme do... Deixa eu achar. É, Flubber. Uma invenção desmiolada. Do filme do Robin Williams. É desse aí que eu tô falando.
Nossa.
97. Nossa. Ah, é tipo... Não é tipo Morph.
Nossa, mas você foi longe com essa referência aí, mano.
Ah, não é tão longe. É tão longe assim?
Porra, sim. É longe pra caralho. Robin Williams?
Lógico.
Pô, caralho, mano. Você foi buscar isso.
Jesus. Nossa, o Flubber, ele tem um...
Nossa.
Ele tem alugado na minha mente um espaço, assim, o Flubber. Eu não sei porquê, eu gosto muito da ideia do Flubber. Robin Williams é muito bom.
Não.
Ah, sim.
Porra, mas aí você foi longe pra caralho, mano. É um filme, sei lá, D da carreira do Robin Williams.
Ah, total. Mas se o Morph fosse em 3D, ia ter que ser um rolê assim, né? Ia ter que ser um Flubber da vida.
Provavelmente sim. Translúcido, né? Ia ser meio estranho. Ia ser meio estranho mesmo. Não ia conseguir ter a mesma graça. É a mesma coisa do gênio do Aladdin.
Ah, concordo. É.
Eu gosto do Will Smith, mas...
Uhum.
Perde muito a graça pelo gênio ser o gênio. Uma animação.
Sim.
Aí é completamente maluco. É a perna longa da Disney, né?
Exatamente. É, eu não lembro em qual episódio que eu falei disso, mas teve algum episódio aí que eu comentei que a gente tem muita sorte de ter tanta mídia diferente. E saber em qual tipo de mídia, qual tipo de obra se encaixa é muito importante. É o rolê de, tipo, Junji Ito funciona muito melhor em mangá do que em animação ou live action, justamente porque o Junji Ito te dá o poder de virar a página pra ver o próximo quadro, o próximo grande acontecimento. Isso faz parte da experiência. E, tipo, a animação, se você pega o Beastars, é uma animação 3D e usa os quadros e as... os tipos de enquadramento que vem de quadrinho, de mangá, de uma forma muito boa e que funciona para aquele tipo de processo. E aí, tipo, acaba sendo uma tradução muito boa, mas tem coisas que não funcionam. O live action de One Piece tem coisas que funcionam muito bem porque foram adaptadas e coisas que não foram adaptadas, que são um para um quase, que não funcionam. Então, tipo, é muito de entender o tipo de obra, entender os tipos de mídias que tem e entender onde que elas têm que ser adaptadas. Tipo, tem muito jogo que, se não fosse jogo, ia destruir a experiência principal, sabe? O What Remains of Edith Finch é um jogo que você precisa ter o controle na mão, literalmente, pra conseguir passar por todas as coisas que acontecem naquele jogo e entender o que tá acontecendo e passar pelo processo de luto. Então depende muito, né?
Ah,
então,
tipo... De novo, você fala o seu jogo predileto, eu falo o meu. The Last of Us 2.
Aí.
Independente se você gosta ou não, a experiência de você estar jogando com a Ellie por um tempo, uhum, depois você voltar ao início e jogar com a Abby, que é as vilões uma da outra, as jornadas espelhos uma da outra, sempre em busca de vingança, cara, é assim, a experiência que eu tive jogando foi muito bizarra e talvez a melhor experiência jogando um jogo que eu tive, parte de roteiro, tá? A jogabilidade, tem algumas coisinhas ali que você pode até falar, ah, não, tá ruim.
Tem.
Não, mas, o roteiro em si, a história em si, pra mim foi muito diferente, assim, foi, caralho, o jogo tá me forçando a conhecer o outro lado dessa história, tá ligado? Isso me pegou muito, porque nenhum jogo, eu nunca tinha jogado um jogo que fizesse isso comigo. Ó, você tem o seu herói, mas a gente ia parar a história nesse ponto, você vai voltar lá no começo e vai jogar com o vilão da história, pra você entender o lado dela. No final, você não quer que aqui nenhuma das duas briguem mais, que a personagem morra, você não quer, tá ligado? Você já viu os dois lados, você conheceu os personagens, tá ligado? Isso é... Todo mundo que jogou e se... Aí você pode perguntar pra todo mundo que jogou isso e realmente se entregou pra história, vai falar que ia ser na final da praia e eu não queria apertar o botão, tá ligado? Eu não queria apertar. Chegou um momento que eu falei, gente, chega, eu não vou apertar esse botão mais. É sério, você jogou o jogo?
Eu...
Sabe a cena que eu tô falando, mais ou menos?
Eu sei a cena.
Sim. Então, é isso. Eu soltei o controle, falei, eu não quero fazer isso. Eu fiquei uns 10, 15 minutos parado. Falei, mano, o jogo não vai fazer vai me forçar a fazer isso mesmo? Eu não quero, tá ligado? E ele força, mas de um jeito diferente, tá ligado? É da hora, é da hora.
Tem um vídeo do The Closer Loop sobre como dividir uma fanbase, que é sobre o segundo filme, o segundo jogo do The Last of Us. Os meus problemas em relação a roteiro, eu tenho problemas em relação à mecânica, controles dos dois jogos, tá? Tipo, isso é outro fator. Mas os meus problemas em relação a roteiro, ele faz uma brincadeira no vídeo dele, que ele explica todo o roteiro, e aí na segunda parte do vídeo, ele faz o roteiro pra ele talvez funcionasse melhor, do ponto de vista puramente estudo de roteiro, tá? E assim, se fosse desse jeito, eu provavelmente só ia ter problemas com o jogo do ponto de vista mecânico, e do ponto de vista de história eu ia gostar muito mais. Então eu mandei aí, eu acho que é um vídeo interessante pra quem tiver curiosidade, é o do The Closer Loop, como dividir uma fanbase. O vídeo é muito bom. Esse vídeo e um vídeo de The Witcher. Como é que eu vou achar isso?
The Witcher?
Porque...
Você coi to The Witcher.
Ah, achei. É do Closer Look também. Talvez eu assista muitos vídeos dele. Tem um vídeo dele de como falhar em uma adaptação. Sobre a primeira temporada de The Witcher. Que também é um vídeo muito...
Ah, mas é ruim, né?
É difícil. É difícil.
Eu, quando assisti a primeira vez, eu gostei. Aí eu fui reassistir e falei, mano... Que bosta. Ai,
mas você falhou, hein? Não era pra ter... Tem cincha, sabe?
Não, então, mas eu fui assim. Eu assisti a primeira, aí passou um tempão. Saiu a segunda, saiu o início da terceira. Aí eu falei, pô, eu não lembro mais a primeira. Eu vou reassistir pra assistir tudo de uma vez. Nossa, grande erro. Dropei.
The Witcher é difícil.
Eu baixei os livros no meu Kindle pra ler.
Ah, muito bom. Muito bom. Eu não li
talvez
tudo.
Seja,
mas o que melhor. Eu li, eu gostei. Uhum. O cara escreve... Ele é bom.
Ah, o cara... Porra, ele é tipo ele Martin, é, né? 999 mil personagens, acontecimentos, fatos históricos.
É.
Puta que pariu.
É, uma das minhas partes favoritas desse vídeo é quando ele faz a comparação de como é a cena no livro e como ela foi feita na série. E aí você vê que, tipo, mano... Por quê, cara? Por que que eles mudaram, sabe? Tava literalmente escrito pra eles mudaram.
Tá fácil, né? Tipo, é só seguir o roteiro, gente. Já tem o roteiro pronto, é só seguir.
Já tá lá, já.
Por exemplo, é a primeira temporada de GOT. É o primeiro livro.
É.
Ponto. Não tem nada no livro que não esteja na série.
E funciona, que é uma beleza, né? Nossa, porra, começo de GOT é sacanagem bom demais.
É uma sacanagem
mesmo.
Sacanagem, cara, de bom. Elas mandaram muito bem nessa adaptação. Mas, falando de Planeta do Tesouro, você quer falar algo mais sobre essa obra maravilhosa?
Importante também comentar que não só ia ter o segundo filme, mas eles tinham já material pra fazer uma ideia de uma série também animada. Porque, assim, convenhamos, não só o fato dos caras estarem no espaço dá uma baita brecha pra ter muita coisa, mas se você pega de volta o estilo de ideia dos portais, é mais fácil ainda, né? Você pular de um canto pra outro do espaço. Então, realmente, tem muito material ali pra você fazer um bagulho gigantesco e formar. É basicamente um Kingdom Hearts, né? Esse filme. Se você for parar pra pensar.
A oportunidade é violenta, né?
Não, completamente. É gigantesco. Então, assim, eu comentei mais cedo, mas o vilão do segundo filme ia ser o Willem Dafoe. Eu acho maravilhoso. Tinha mais é que ser mesmo. E a diretora era a mesma diretora de Tigrão, que, de novo, se você não assistiu, vai assistir, porque é muito bom esse filme. Vou até reassistir um dia aí desses, porque realmente é muito divertido. Quando a gente tem o final do primeiro filme, né, o Jean tá com aquela roupa branca. Aquela roupa é a roupa da Academia Interestelar. Então, a ideia do segundo filme é que ele ia, de fato, pra academia. Então, você ia seguir o início da vida letiva do Jean ali na academia. Só que, assim, o Jean é aquela pessoa, pelo que a gente viu já no primeiro filme, né? Que, primeiro, que ele é muito bom em quase tudo, né? Ele é muito hábil em tudo que ele faz. E muita coisa ele aprendeu a fazer sozinho, né? Só o fato dele conseguir criar as próprias pranchas solares já é, tipo, muito incrível. Até o próprio Silver fica surpreso dele conseguir fazer isso. Só
que... E rapidão, mano.
Cara, o MacGyver ali do rolê. É muito rolê de quando você treina muito um negócio, você consegue fazer de qualquer forma, né?
Sim.
É muito
bom.
Tá na
memória muscular.
Isso, exatamente. Só que assim, ele é péssimo em seguir regra, né? Então isso ia criar algumas tensões ali na escola, porque é aquele cara que, tipo, ele quebra um monte de regra, mas ao mesmo tempo ele é o primeiro da turma, porque o cara é bom demais em tudo que ele faz. E ia ter uma outra personagem, uma outra estudante, chamada Kate, que é filha do comandante da marinha, e eles iam ter uma certa rivalidade ali no início, porque os dois eram top alunos da classe, só que tipo, ela é toda estudiosa e o Jean tá voando de prancha estelar em vez de fazer as tarefas e ainda assim tira nota alta, esses rolês, sabe? A Capitã Amélia, ela estaria como diretora da academia e, né, chique, e o Doppler, o doutor, né, ele teria feito ali o design do navio mais rápido da galáxia, que foi criado de fato, o Centurion, e o piloto do Centurion é o Ben, o robô, que é muito bom também.
Caralho! O robô mais maluco de todos.
É o piloto do navio mais rápido ali do espaço. E existe esse vilão chamado Iron Beard, né? O barba de... barba de ferro, muito bom. Enfim, o Iron Beard, que ia ser o Willem Dafoe. E o rolê dele é que ele quer roubar o Centurion, que é o navio mais rápido da galáxia. E acontecem alguns problemas e ele acaba conseguindo roubar o Centurion e dentro do navio estão Ben, Kate e Jean. A Kate e o Jean conseguem fugir, e o Jean chega à conclusão que eles precisam de um pirata pra caçar outro, então eles conseguem encontrar o Silver, pedem ajuda pro Silver, o Silver aceita, e eles vão pra meio que uma road trip pra tentar achar o Centurion e resgatar o Ben. O Ben, de novo, ele é um robô, né, então ele manda um sinal que eles conseguem interceptar, e eles descobrem onde que o navio tá. E o Iron Beard levou o navio até um planeta que é uma prisão, e ele tá tentando fazer todos os sistemas da prisão desligarem pra ele conseguir liberar os prisioneiros ali de dentro. A Kate, o Silver e o Jean chegam até onde eles estão por conta do sinal do Ben. Só que a Kate escuta o Silver conversando com o Jean, falando que na verdade ele tá lá porque ele meio que quer o barco pra ele, né? O rolê é mó rápido, ele perdeu o RLS, o navio dele é meio meia boca, então assim, ele meio que quer esse navio. E se o Jean quiser, meio que podia vir com ele, né? Eles já foram colegas antes, por que não? A Kate escuta isso, fica pistola, até porque ia ter a rivalidade dos dois, né, ia ter também um romance crescendo, né, uma amizade, um romance crescendo entre a Kate e o Jean, então ela fica hiper brava com ele por conta de ouvir essa conversa, mas eles têm que se juntar ali, né, pra lutar, né, pra conseguir salvar o Ben e destruir, assim, liberar o Centurion, né, do vilão. Não dá certo, o Silver se machuca, eles acabam tendo que voltar pro navio do Silver, que é danificado pelo vilão, pelo grande vilãozão, pelo Iron Beard. Beard. E o vilão faz o navio ficar tão danificado que eles caem nesse planeta de prisão, enquanto muitos e muitos prisioneiros conseguem subir até o Centurion pra ir lavagem ali de tudo que eles conseguem achar pra pilhar e pilhar pela galáxia. Então agora eles têm alguns problemas, que é o Silver tá machucado, o navio tá, tipo, em péssimas condições, e a Kate tá bravíssima com o Jean. Eles têm uma briga gigante, a gente tem um flashback do Silver, que ele aconselha o Jean a dar mais uma chance pra Kate, mesmo que ele tenha ficado bravo com a reação dela, e conversar com ela, porque no passado, antes, né, a gente teria um flashback do Silver, antes dele ser um ciborgue até, quando ele perdeu o grande amor da vida dele, e foi uma das coisas que fez ele ir pro lado da pirataria. Então eles meio que conversam, meio que tem um entendimento, e se juntam ali pra conseguir de novo ir atrás do Centurion. Eles usam uma bomba de nêurons poderosíssima que o Silver tinha que ele usar pra vender depois e conseguir mais algumas coisas, mas eles acabam usando pra parar o Iron Beard, conseguem parar o cara, e anos depois a gente tem, eles se despedem, tudo, o Silver vai embora de novo e tal, e aí anos depois a gente tem a Kate e o Jean se formando da academia interestelar, e o Silver ali assistindo de longe, sorrindo, finalmente vendo o pupilo dele, entre aspas, né, virando quem ele queria virar, e seria essa história. Pô, muito legal, né, ia ser bem divertido.
Ia ser bem dinâmica.
Pois é. É, bastante coisa acontecendo. Eu não sei como que ia ser a série de TV. A gente não teve muita coisa sobre isso, né? Não teve nada quase sobre isso. Mas pra quem quiser curiosidade ali, tem alguns concepts e tem algumas artes de coisas do filme. Então a gente tem arte da Kate, a gente tem arte do Comandante Blake, que é o pai dela, e tem artes do Iron Beard, tanto do jeito que ele apareceria primeiro, quanto ele sem as coisas de fato, né? Porque ele é meio que um ciborgue, tem todo rolê que ele quase não tem mais partes que dele normal, né, dele como ele era antes de ser metálico. Ele quase é inteiro ciborgue atualmente. É assim, tem bastante design legal, tem algumas coisas de concept de cenário, tem muita coisinha assim, muita coisinha, levando em conta que a gente espera que não tenha nada, né, não é tanta coisa assim, é bem pouca coisa na verdade, mas é o suficiente pra gente saber mais ou menos o que ia acontecer. Eu tô te mandando.
Pô, mas é coisa pra cacete, mano.
É, a gente tem o roteiro quase inteiro, né, contado aí em algumas
como
entrevistas.
O que você falou aí é coisa pra caramba.
É, a gente tem, ó, vamos ver, tem uma arte do Jean com a Kate, tem uma outra arte da Kate, o Iron Beard e o pai dela, aí tem algumas cenas, tem a cena da prisão, quando a galera tá tentando subir no navio, tem o Iron Beard sem a máscara.
Eu vi essa daí, a boca aberta, né?
É, bem legal. Aí tem mais algumas coisas da Kate e do Jean vestindo as roupas da academia. Tem alguns concepts de navio e alguns concepts de ambientações. E aí tem alguns painéis de animação da Amélia e do Doppler também. Bem pouquinha coisa, podia ser mais, mas ao mesmo tempo é bom que a gente tenha como seria o script. A gente pode pensar aí nas nossas fanfics de como seria.
Não, dá pra você criar, tá ligado? Então assim, você tem um roteiro. Então, posso criar em cima desse roteiro o que eu quiser, tá ligado?
É, por isso que eu falei, eu gostaria muito de ter a possibilidade, tipo, sei lá, por algum tempo não precisar fazer commission ou algo assim pra conseguir fazer pelo menos uma animatic de alguma cena ou de alguma coisa que seria esse filme, sabe? Só pra ter, mano. Só pra ter mais alguma coisa dessa franquia.
O prazer, né, gente? Eu fiz, bagulho.
A Disney não fez, eu fiz, né?
Disney é aí, fraca, gente, eu sou foda.
Poxa, gente, me contratem pra commissions aí. Vamos.
Uma bem da hora, né? Bem
é, umas bem paradas. Umas loucas, assim. É porque eu tive que também, eu dei uma pausa nas commissions pra terminar o livro, né? Então agora eu voltei a pegar. Agora tá. Mas tô aberta pra commission, gente. Terminei.
Isso
aí.
Eu acompanho?
Não sei ainda. Vamos descobrir no final desse mês.
Se ganhar, já.
Eba. Assim, é difícil quando a gente escuta alguém falando que gosta muito de alguma coisa. Normalmente a gente acha que, assim, a base é a gente achar que não é tudo isso, né? E assim, nada é pra todo mundo, então não tem como eu saber se você, ouvinte, vai gostar de Planeta do Tesouro. Eu não consigo te dizer se você vai gostar ou não. Eu fiz aquela comparação do Atlantis, mas ainda assim, talvez você goste de Atlantis e não goste de Planeta do Tesouro. Não tem o que fazer. Mas, independente de você gostar ou não, se você quiser, e de novo, se você assistiu, se você ouviu tudo isso e não assistiu ainda e quiser quiser assistir, eu recomendo. Eu acho que é uma opção interessante de filme, seja pela história, seja pelas partes engraçadinhas, pelos personagens, pela narrativa ou pelo valor histórico no ponto de vista de o que eles fizeram ali, das misturas de estilos de animação, como isso funcionou e tudo. Eu acho que é um filme que vale muito a pena, assim. E é um filme que, do mesmo jeito que Gigante de Ferro e até principalmente o primeiro Atlantis, assim, é um filme que eu acho que eu nunca ouvi alguém falar que não gostou de nada do filme, assim, sabe? São filmes que eles não são tão conhecidos, mas que eles são realmente muito bons, eles são muito bem feitos. E, de novo, se você assistir e não gostar, não tem problema, tá tudo bem.
Errado é você, fala. Errado é você.
Não, eu superei muito a galera não gostar do que eu gosto. Mas eu acho legal dar uma chance, pelo menos. Não, não tem problema você não gostar, mas assiste pra reclamar com base. Se você não curtir, sabe?
A melhor parte da vida é reclamar sem base, para.
Eu acho... Nossa, não. Eu acho ótimo reclamar com base.
Não, eu também acho. Mas, assim, às vezes, você só reclamar é tão gostoso.
Funciona também.
Puta, é muito bom. Mas, sim, eu acho que você tá falando, faz muito sentido, assim. A galera, pelo menos, conhecer essas obras.
É, porque, assim...
São obras bem diferentes, né? Bem, bem legais de assistir.
O próprio Simba, que a gente citou... Eu falei mal da Hydra, mas o filme é muito legal, cara. O Simba é maravilhoso. E é um
Simba
filme que vale a pena também.
Sete Ladrões aí?
É, você confundiu Simba com Alibaba e os 40 Ladrões.
Que mentira isso aí.
Simba e os Sete Mares, eu acho. Deixa eu ver como é que tá o nome aqui.
Nossa, eu tô muito velho. Puta, eu tô muito velho. Qual é o ano do filme que você tá falando?
Deixa eu ver. É Lenda dos Sete Mares. Ah, é o de 2003, mas se você quiser assistir o de 89, pode também.
É isso que... A minha referência vem desse, tá?
Não, suave também.
É uma bosta. Mas enfim, tá bom.
É, não, o de 2003 é bom. Ele é bem legal. Ele tem o Brad Pitt e a Catherine Zeta-Jones na versão americana.
Como é que é? E os Sete Mares?
Isso. É? A Lenda dos Sete Mares.
Ah, a Lenda dos Sete Mares.
É. A Hydra mal feita tá na capa, mano. Nossa, essa Hydra é muito feia, coitada.
Eu assisti isso aqui também.
É bem legal. Ele é um baita filme. Tem uns filmes, assim, que não ficaram exatamente no radar da maioria das pessoas. E eles são filmes muito, muito... Muito bons mesmo. Aquele que eu falei do We Are Back, a Dinosaur Story, que é do Spielberg, que aqui ficou como os dinossauros voltaram, é outro que é excelente também. Ele é muito legal. Tem uma baita... É, pois é. Eu acho estranho a galera não conhecer, porque tem dinossauro e é do Spielberg. É muito surreal a galera não... não conhecer esse filme. Eu achei que todo mundo conhecia quando era mais nova. Pois é. Mas são filmes que vale a pena, assim, assistir. Eu acho... São animações muito boas, são roteiros bons, personagens legais. E apesar de ter alguma outra coisa datada, assim, eu realmente acho que nada do que é, mesmo sendo, o mesmo que é datado, não é datado o suficiente pra ser um incômodo. É tudo muito, muito bem feito mesmo. Eles, pelo menos pra mim, são filmes, todos esses aí, que estão tão muito bem, independente. Tirando a Hydra, especificamente. Aquela Hydra é muito feia, cara. Mas o filme inteiro do Simba é muito bom, tirando a Hydra. Não, a Hydra do Simba é difícil. Será que eu acho uma... Depois eu vou tentar achar um print dela pra te mandar. É feio demais.
Não, eu vi a capa aqui, a boca aberta.
É, na
né?
capa. É, na capa ela ainda tá menos horrível, porque ali ela tá 2Dzinho.
É estática, né? É estática. Ai, ai. Mas é isso então, né?
É isso.
2 horas e meia de gravação já.
Isso.
Você ficou muito feliz com o quê?
De poder falar desse filme.
Olha aí.
É, já aconteceu muitas vezes de eu comentar do filme e aí a galera não assistiu, falar que assisti, não assiste paria nenhuma e ninguém grava comigo. Então, você ter assistido por si só já me deixou muito surpresa e muito feliz. Se eu tivesse assistido, não desse pra gravar, mas pelo menos você viu, eu já ia ter ficado feliz. Aí, gravando ainda, aí...
gravar, cara. Mas... tipo ruim não, pô. Eu gostei, de novo. Eu achei um filme feito com muito carinho, com muita atenção por quem tava fazendo.
Uhum.
Que vale muito a pena ser visto, sim, mano. É um filme bem da hora. Uma animação diferente, tal, enfim, mas muito, muito bem feito. Muito, muito carinho, muito, muita dedicação ali. Você percebe a dedicação em quem tava de quem fez no resultado final, tá ligado? Isso é muito nítido no filme. Então vale muito a pena ver mesmo. É isso, né?
Feliz. É isso aí.
Bom, eu fiquei feliz de assistir.
Ai, que bom.
Dona Bia Bock, deixa aí suas 9.929.000 redes sociais e faça seus pedidos de commissions.
Muito bom que a rede social é uma só, né, na real. Ah, mais ou menos, né? Ah, tá bom, então eu vou passar mais de uma rede social. Primeira vez que eu vou fazer isso.
TikTok?
Não. Eu não tenho nem instalado, não tenho nem conta.
Também não.
Eu esqueço que o TikTok existe. Mas, assim, ainda normalmente... Maldade. Normalmente eu passo só o meu Instagram, que é bia_bock, bock é B-O-C-K. Mas, assim, no meu Instagram, apesar dele ser meu portfólio, não tem tudo que eu já fiz. Né? Tem muita coisa que eu postei só no Behance. Dá pra abrir o meu Behance procurando Bia Bock, de novo B-O-C-K, o Bock, ou indo pelo meu Instagram ali no Linktree também. Mas pra quem tiver curiosidade, lá no Behance tem coisa que eu fiz pro Wizards of the Coast, Magic the Gathering, né, a empresa, pra Fanta, pra Ubisoft, teve coisa que eu fiz pra em animação, teve... Tem bastante coisa ali que eu não coloco no meu Instagram por pura preguiça. Eu esqueço de postar também, inclusive eu devia ter postado arte hoje, eu não postei, mas eu tô postando toda semana pelo menos arte. Então tá suave. Mas enfim, meu Behance existe. Tem coisas diferentes ali. Então se alguém tiver curiosidade, é um lugar legal também pra vocês verem algumas coisas diferentes ali juntas em pastas. Então até a galera que queira fazer alguma commission talvez seja interessante. Se você quer alguma coisa de motion, você pode ver a pasta de motion. Se você quer alguma coisa pra livro, tem a pasta de livro, tem a pasta de commission, pasta de fanart. Então é um jeito legal de você mais facilmente ter uma ideia um pouco mais específica de coisas que eu faço, apesar de que lá também não tem tudo que eu fiz, porque lá não tem os jogos. Falei aí também, tem um jogo só lá. Eu tenho que colocar mais coisa. A gente vai aos poucos adicionando. Eu esqueço, é isso. Mas, se quiserem me escutar em outros podcasts, eu tô semanalmente no Jogando Casualmente, e em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, aqui do Sete Letras, do Elementar, do Podpacast, do Só Mais Uma Coisa. E, mais uma vez, eu estou com commissions abertas, então capas e artes para livro, animações... Tanto 2D quanto 3D, e no caso de 3D, tá junto aí, fazer boneco, fazer os bones, fazer as texturas, fazer tudo. Inclusive, se também estou fazendo coisas para impressão 3D, além da parte de animação e dos modelos 3D em si. Tem também material para Twitch, então os emojis, tudo que você precisa de arte para deixar a Twitch com a tua cara. Tem também parte de ilustração tradicional e digital, que inclusive podem ser... para os outros projetos também, então se quiser tudo da Twitch feito em, com carinha de tradicional também dá pra fazer material pra jogo, e aí é, não sei se a gente já teve algum podcast aqui que a gente falou de tudo que eu já fiz pra jogo, mas é,
não, ainda não,
já fiz de tudo, então assim, parte de sprite, animação, level design inteiro, se precisar de programação, eu pessoalmente sei programar, mas não gosto, então eu arrumo alguém pra você que goste de programar e possa ali fazer o seu jogo nesse sentido, mas tudo ali que envolve jogo, também sei fazer. Tanto jogo analógico, quanto jogo digital, 3D, 2D, carta, tabuleiro, enfim. E se quiser alguma coisa que eu não sei fazer, ou não estou fazendo no momento, a gente conversa, eu aprendo, ou te encaminho para algum artista que pode suprir a sua demanda, porque posto que eu conheço alguém que consegue fazer exatamente o que você quer. E se eu não conseguir, alguém, algum artista que eu conheço, consegue. Então, assim, eu real acho que eu consigo te encaminhar para qualquer pessoa que você queira aí, que faça exatamente o que você quer, caso eu não consiga ou não esteja fazendo. Então, só mandar de novo lá pelo Instagram, bia_bock. E uma coisinha interessante aí, se alguém quiser, alguém tiver curiosidade, eu gosto tanto do Jim que eu posso não lembrar de postar tudo que eu já fiz pra todas as empresas que eu já fiz nas minhas redes sociais, mas uma coisa que eu sempre, que eu lembro, está lá presente no meu Instagram, tem alguns destaques e um dos destaques é temático do Jim Hawkins e lá tem desenhos de várias pessoas que fizeram desenhos do Jim Hawkins e mandaram pra mim, inclusive o desenho do animador que eu conheci lá na Disney e também o desenho de um cara maravilhoso que eu conheci lá na CCXP alguns anos atrás, antes da pandemia tudo, que foi o cara que fez a capa pra versão em português da revista que tinha ali a temática de Planeta do Tesouro. Eu tenho essa capa, a versão dele, ele foi gracinha, mano, ele foi até a casa dele pegar pra levar no outro dia pra mim na CCXP, eu comprei, fiquei felizaço. Então tem várias artes ali, tem artes de vários amigos meus também, e se por algum acaso você quiser fazer uma arte do Jim Hawkins e mandar pra mim pra entrar ali também, só mandar e eu coloco você e ficarei muito feliz de ver mais Jim Hawkins no mundo. É isso.
Bom, e você, ouvinte, quiser ouvir mais episódios maravilhosos como esse, gigantes como esse, pode nos seguir no @7letraspodcast, Instagram e Twitter, e nos agregadores, só procurar por 7 letras. Sempre que você ouvir um episódio 7 letras e gostar, deixa lá suas 5 estrelas ou 4 estrelas, enfim, dê o seu ranking, você acredita que o 7 letras mereça ter no Spotify. É isso, e também siga lá no Spotify, porque é importante pra gente. E é isso, até a próxima, é nóis, tchau!